Pedindo aos senhores vereadores que tomem os seus lugares. Muito boa noite a todos os senhores vereadores, vereadoras, também aos visitantes que nos acompanham pela internet, munícipes e cidadãos presentes pelo rádio, pela Tenor FM. Estamos abrindo mais uma sessão legislativa e eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Richard.
Presente.
Acima.
Declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Não havendo inscritos para falar sobre a ata, passaremos à votação da ata da sessão anterior. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Eu solicito ao vereador Célio, como primeiro secretário, que faça a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária número 241/2021, vereadora Aline Sartori, proíbe a administração pública municipal e seus órgãos de comemorar o golpe civil-militar de 1964 no município de Bitinga e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 242/2021, vereadores Célia Auristão e Ricardo Prado, institui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o dia de homenagem à memória do padre Eutímio Sebastião Ticianelli. Projeto de decreto legislativo número 11/2021, vereador Aline Sartori, consigna título de cidadão benemérito ao vice-governador do Estado de São Paulo, senhor Rodrigo Garcia. Projeto de resolução número 8/2021, vereador Aline Sartori, altera os artigos 320 e 321 da resolução número 3.334, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regime interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Substitutivo número 1, PLC 12/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, dispõe sobre a criação da Procuradoria-Geral do município de Ibitinga e a regulamentação do emprego público de advogado das autarquias municipais e da Fundação Municipal e da outras providências. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 85/2021, PLC 6/2021, parecer favorável, o relator é o vereador Fernando Inácio. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 86/2021, PLO 193/2021, parecer favorável, vereador, o relator, vereador Dr. Fernando Inácio. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, 87/2021, PLO 150/2021, parecer favorável, relator, vereador Murilo Bueno. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, 88/2021, PLO 172/2021, o parecer, parecer favorável, relator, vereador Murilo Bueno. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, 89/2021, PLO 173/2021, parecer favorável, relator, vereador, Dr. Fernando Inácio. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 90/2021, PLO 211/2021, parecer favorável, vereador, Dr. Fernando Inácio. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 91/2021, PLO 209/2021, o parecer favorável, relator, vereador, Dr. Fernando Inácio. Requerimento número 750, 2021, vereador Richard Porto de Rosa, requer retirada do PLO 166/2021, dispõe sobre a limitação do número de alunos nas salas de aula de educação infantil e do ensino fundamental e das escolas públicas municipais, que têm matriculados alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em toda a rede municipal de ensino. A indicação 461/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica capina e limpeza na praça que foi recentemente inaugurada no Jardim dos Bordados. Indicação número 462/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, indica a Secretaria Municipal de Serviços Públicos a manutenção das pedras portuguesas do entorno do calçadão da Igreja Matriz da Praça Rui Barbosa. Indicação 463/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, indicam a Secretaria Municipal de Serviços Públicos a operação de retirada de entulhos, galhos e demais itens inservíveis em todos os bairros com cronograma. Indicação 464/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, indicam roçagem, limpeza e manutenção das praças, áreas verdes e institucionais de propriedade da Prefeitura, dando exemplo à população em realizando sua obrigação. Indicação 465/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, indicam à senhora prefeita que atende a realidade social e sanitária das pessoas que permanecem dia e noite na Praça Jorge Tibiriçá, de frente ao gabinete da prefeita. Indicação 466/2021, vereador Ricardo Prado, solicita reparos e manutenção na canaleta localizada no cruzamento da Avenida Engenheiro Ivanil Francischini com a Rua Abraão Balade, no Jardim Romana, como também no cruzamento das ruas Abraão Balade e José Ianello. Indicação 467/2021, vereador Ricardo Prado, solicita a realização de reparos necessários na Rua Floripe Angelucci Quinelato, entre as ruas 13 e Avenida Alberto Alves Casimiro. Indicação 468/2021, vereador Célio de São Ricardo Prado, solicita reparos na calçada na Rua Prudente de Moraes, de frente ao número 659, na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Indicação 469/2021, vereador Célio de São Ricardo Prado, solicita que a senhora prefeita interceda junto à CPFL e Companhia Paulista de Força e Luz quanto às lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública de todo o bairro Planalto Paraíso. Moção 587/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Antônia Oliveiro, manifestando condolências à família. Moção 593/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Externa pesar à família Piotto, em decorrência do falecimento do senhor Aparecido Francisco Piotto. Moção 594/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Oristão, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Externa pesar à família Salles, em decorrência do falecimento da senhora Cláudia Regina Pérez Salles. Ofício 175/2021, vereadora Aline Sartori, requer leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, apoio para implantação de uma unidade FATEC em Bitinga, entregue ao vice-governador de Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. A missão da Faculdade de Tecnologia de São Paulo é promover a educação tecnológica dentro de referências de excelência, formando profissionais com princípios éticos e responsabilidade social, capazes de contribuir ativamente de forma inovadora para atender às demandas da sociedade. Os cursos da FATEC São Paulo já colaboraram no mercado de trabalho mais de 30 mil tecnólogos profissionais de nível superior, cuja formação abrange uma extensa gama de conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológicos, graças à composição de currículos que respondem ao desenvolvimento tecnológico e econômico, adequando-se às demandas sociais de bens e serviços. É política institucional o contato permanente com os setores produtivos desses bens e serviços, ensejando projetos em parceria e garantindo a necessária atualização curricular dentro desse contexto. Ibitinga reúne um dos principais e mais competitivos arranjos produtivo com expertise de trabalhos já desenvolvidos há décadas. Com base nessa consolidação e a formação de um trabalho regional passível de implantações com vistas para atingir o objetivo traçado. Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Aline Sartori. Ofício 176/2021, vereadora Aline Sartori, solicita a leitura em sessão legislativa do documento anexo Carreta Via Rápida, assinado em conjunto pela prefeita Cristina Arantes e pela vereadora Aline Sartori, entregue à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Patrícia Ellen da Silva. Excelentíssima senhora secretária, cumprimentando-a cordialmente e reportando-nos ao assunto acima citado, vimos por meio deste solicitar a carreta via rápida para o município de Ibitinga. Esse pedido decorre, pois é grande a demanda entre adolescentes e jovens por cursos profissionalizantes e de qualificação. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Cristina Maria Calil Arantes, prefeita da Estância Turista de Ibitinga, e vereadora Aline Sartori. Ofício 177/2021, vereadora Aline Sartori, solicita leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, emenda parlamentar para a saúde de Ibitinga, deputada estadual Marina Elou. Excelentíssima senhora deputada, em vista o belo trabalho que a nobre deputada tem executado e pelos avanços alcançados através de um trabalho sério e dedicado, valorizando o interior paulista, estendendo as peculiaridades de cada região e pela capacidade que Vossa Excelência possui de formular propostas concretas para os problemas reais de cada comunidade. Solicito os bons préstimos da nobre deputada no intuito de elaborar e apresentar emenda parlamentar para o município da Estância Turística de Ibitinga, a ser destinada para a área da saúde do nosso município. Por respeito aos moradores e trabalhadores da cidade, a saúde precisa de atenção e a verba será de suma importância para atender a população que tanto necessita, principalmente no momento delicado o qual todos estamos passando. Portanto, senhora deputada, venho pedir seus préstimos junto à saúde municipal da Estância Turística de Ibitinga com esse tão importante auxílio e conto com o apoio de toda a bancada através da Vossa Excelência para a conquista desta importante verba. Respeitosamente, vereadora Aline Sartori. Ofício 178/2021, vereadora Aline Sartori, solicita leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, instalação da JUSCESP, assinado em conjunto pela prefeita municipal, Cristina Arantes, e a vereadora Aline Sartori. Excelentíssima senhora secretária, cumprimentando-a cordialmente e reportando-nos ao assunto acima citado, vimos por meio desse solicitar a instalação do escritório da JUCESP no município de Bitinga. Esse pedido decorre, pois é grande a demanda no município por esse tipo de serviço. Ademais, os escritórios da JUCESP mais próximos estão instalados a mais de 80 quilômetros do município, prejudicando as pessoas da região que atuam diretamente com o órgão. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Cristina Maria Calil Arantes, prefeita municipal da Estância Turística de Bitinga e vereadora Aline Sartori.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de documentos diversos.
Pode. Matéria recebida 562/2021. O convite da Diocese de São Carlos, convidando os senhores edis para a sessão solene de posse de. Posse de canônica. É solene da posse de canônica de Dom Luiz Carlos Dias, nomeado pelo Papa Francisco VIII, bispo diocesano, no dia 18/12/2021, às 10 horas, no local Catedral de São Carlos, Barromil. E matéria recebida 563/2021. Fátima Aparecida Johansen, o balancete sintético da receita e despesa do mês de novembro de 2021.
Bem, nós passaremos agora para a discussão e votação de matérias. E nós temos aí recepcionado pareceres referente a dois projetos de autoria da vereadora Aline Sartori. Eu peço ao senhor secretário Sério Aristão que faça a leitura da ementa, bem como a leitura na íntegra do parecer da comissão competente para o projeto.
O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer contrário, do vereador Murilo Bueno, 92, número 92/2021, APLO 144/2021. O relatório vistos, o presente projeto de lei número 144/2021, com a emenda de número 01/2021, de iniciativa da nobre vereadora Aline Sartori, Padalino Rogério, pretende tornar obrigatório a vacinação de funcionários públicos municipais da administração direta e indireta e terceirizados. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta comissão, nos termos do artigo 77 e do artigo 106 do Regimento Interno. O diretor jurídico concluiu seu parecer opinando pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei que foi juntado aos autos, concluído em síntese que é sabido que o prefeito de São Paulo instituiu por decreto a vacinação dos servidores públicos da administração direta, autarquia e fundacional, mas como se corrobora, a matéria é de iniciativa privativa do prefeito e não do Poder Legislativo, como exaustivamente explicitado. O IGAN, instituto do qual essa casa é filiada, concluiu pela inviabilidade jurídica de proposituras desde teor, concluindo em síntese. O IGAN, atendendo à solicitação formulada, encaminha a orientação que segue. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso semelhante, já se manifestou pela inconstitucionalidade da medida aqui aventada. Veja, ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 4.290/16, autoriza a disponibilização da vacinação contra a gripe a todos os servidores públicos do município de Guarujá. Inconstitucionalidade por criar obrigações e imiscuir-se em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. Descabimento por vício de iniciativa, desrespeitos aos artigos 5º e demais incisos. Portanto, pelo exposto, consubstanciado nisso, opina-se pela inviabilidade da medida, a qual, não obstante, pode ser convertida em indicação e ser levada ao chefe do Executivo para fins de viabilidade, pois entende o TJSP ser privativa a ação do prefeito, sendo que cabia para o momento, permaneceremos à disposição.
Eu solicitei a leitura na íntegra do parecer da comissão permanente, porque todos os vereadores, de modo geral, não haviam tido acesso ainda a este parecer. Então, é preciso, na integralidade, que se faça a leitura para ter um entendimento e a compreensão do plenário. Diante disso, com o parecer, é evidente que a gente coloca em votação, discussão e votação deste parecer, sobre o projeto de lei de número 144, da vereadora Aline, que torna, portanto, obrigatória, né, essa é a proposta, a vacinação de funcionários públicos municipais e terceirizados. Está em discussão o parecer apresentado pela comissão.
Presidente.
Mais alguém?
Não sei se o relator vai se manifestar.
Pois não, com a palavra a vereadora Aline.
Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Quero aqui, né, fazer a defesa do meu projeto de lei, que eu apresentei sob o número 144, no dia 9 de agosto de 2021, onde torna obrigatória a vacinação de funcionários públicos municipais da administração, né, direta e indireta e terceirizados. Vale lembrar, né, como o secretário fez a leitura, a gente se trata, né, da vacinação contra a Covid-19. Tá? É claro que a grande maioria dos funcionários públicos foram vacinados em relação à questão, né, da Covid-19, em questão da imunização, o que priorizou o Plano Nacional de Imunização adotado aqui no nosso município. Porém, é iminente que o Legislativo crie ferramentas de fiscalização, né, ainda mais substanciais em relação a essa grave situação de saúde pública de importância nacional e também internacional decorrente do coronavírus, e nós enfrentamos ainda essa terrível situação. A não imunização afeta diretamente as atividades de todos os órgãos públicos. E na justificativa do meu projeto, eu coloco que os funcionários públicos municipais, contratados e terceirizados, sejam imunizados, pois estão em constante contato com o público e alguns até atuando em setores em estrita proximidade com pessoas de saúde vulnerável, adoentadas, pessoas com deficiência, em tratamento médico e idosos. Vale lembrar que é recomendável, né, que os funcionários públicos promovam o bem-estar da nossa população e que mantenham por suas contribuições a população, né, que mantém sobre as suas contribuições os impostos, tributos e taxas dos serviços públicos. Porém, eu contesto o parecer jurídico emitido e endossado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça, embasado no direito à vida e à saúde que nós temos no artigo 5º e 6º e o 196 da Constituição Federal, que devem prevalecer em relação à liberdade de consciência e à convicção filosófica individual, ou seja, à saúde e à vida. O projeto também, como menciona o parecer jurídico, ele não invade a esfera do direito privado, como de forma equivocada apontou. Muito pelo contrário, o projeto tem o objetivo de conceder ferramentas de fiscalização ao Poder Executivo. Além disso, ele não gera nenhuma despesa. Verifica-se também que na questão do parecer, ele coloca na ação direta de inconstitucionalidade, né, apontada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma decisão de 2016, ou seja, naquela época nós nem tínhamos, né, nós nem estávamos em situação de pandemia, e também coloca o município do Guarujá e menciona a questão da vacinação contra a gripe a todos os servidores públicos do município do Guarujá. Ou seja, uma situação totalmente adversa do projeto de lei apresentado, onde eu apresento o projeto de lei no ano de 2021 e coloco a questão da vacinação contra a Covid-19. Eu não menciono a questão da vacinação da gripe. Então, de forma equivocada, essa ação direta de inconstitucionalidade não caberia sob mediante outra razão, né? O projeto de lei trata-se de outro teor, o que não se encaixa, a meu ver, este argumento emitido pela comissão. Também o parecer, ele coloca que existe, né, outros métodos alternativos eficazes para satisfazer a finalidade preventiva pela norma municipal sem afrontar a lei de responsabilidade, sem afrontar a lei geral de proteção de dados pessoais. Coisa que o projeto ele não coloca. O projeto ele não afronta a lei geral de proteção de dados, porque, como o secretário leu, em nenhum momento existirá a divulgação dos nomes, né, desses funcionários públicos ou terceirizados, seja da administração direta ou da administração indireta. Pelo contrário, seria uma ferramenta de fiscalização ajudando o Poder Executivo nessa questão de manter, né, a vacinação frequente dentro do âmbito municipal, dentro dos órgãos públicos. Então, em nenhum momento o projeto infringe, né, ou afronta a Lei Geral de Proteção de Dados, como o parecer jurídico aponta. E também acredito que o argumento de que a privacidade da pessoa natural deve ser respeitada, sobretudo quando existem métodos alternativos eficazes para satisfazer a finalidade pretendida. Mas, até agora, a gente não verificou, né, métodos alternativos eficazes para satisfazer a finalidade pretendida, que não fosse a vacinação de todos. É por isso que eu gostaria aqui de contar com a votação, né, dos senhores vereadores, porque, volto a repetir, seria uma ferramenta de fiscalização do Poder Executivo, é um projeto que não onera os cofres públicos e seria mais uma forma da gente contribuir com o bem-estar da nossa população, para que tenha aí a garantia, né, do direito à vida e todas as questões que a gente vem discutindo ao longo da pandemia da Covid-19, senhora presidente.
Pois não, vereadora. Temos aí como autora do projeto a defesa, e o vereador Murilo pediu a palavra também para falar sobre a questão do parecer como relator.
Obrigado, presidente. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio, mídias sociais e aqui presente nessa Casa de Leis, em especial ao meu tio Norberto, meu primo Gabriel, que me dão a honra de acompanhar essa sessão. Bom, a parte boa de fazer parte do CCJ é que te obriga a estudar, a pesquisar, para fundamentar um parecer, porque a gente está tratando de um projeto de lei proposto por um vereador dessa casa, então, por isso, esse projeto tem que ser analisado com todo critério e máximo respeito. E a nossa obrigação aqui, enquanto membro da Comissão de Constituição e Justiça, é avaliar o aspecto formal e legal da propositura, sem entrar no mérito do projeto. Mas aqui, nesse projeto em especial, eu gostaria de entrar no mérito, só para dizer que eu sou favorável ao mérito do projeto, no que diz ao mérito do projeto, porque eu entendo que a vacinação é um compromisso com a sociedade. Então, se o indivíduo que não quer se vacinar fizesse mal somente a ele, tudo bem, não teria problema. Mas ele vai fazer. A gente vive em sociedade e isso afeta as outras pessoas. Então, por isso, eu sou a favor da vacinação compulsória, não só aos servidores, mas para toda a coletividade, porque são regras da vida em sociedade mesmo. Dito isso, eu passo, então, para a minha opinião quanto à questão legal do projeto e começo dizendo que já existe lei federal que autoriza a vacinação compulsória. O artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, gostaria de ler, para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 3, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas e vacinação e outras medidas profiláticas. Portanto, não há dúvida que tornar a vacinação obrigatória é constitucional. Está autorizado também pelo artigo 196 e 197 da Constituição Federal, que dão ao Estado poderes para isso, nos termos da lei que eu acabei de mencionar. A lei já existe. Então, as autoridades, no âmbito da sua competência, estão autorizadas a aplicar essa obrigatoriedade. E aqui eu peço licença para ler um trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porque vai sempre exigir o consentimento do usuário, mas ela pode ser implementada por meio de medidas indiretas, tais como a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. Tais medidas, como as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. E aí chegamos ao ponto. Embora no mérito eu concorde com o projeto, no meu entendimento ele tem um vício de iniciativa, porque ele usurpa assim, competência privativa do Poder Executivo e aí viola o princípio da separação dos poderes. Então, não é possível dispor sobre atos de gestão e organização da administração, como é o caso do projeto, por lei de iniciativa parlamentar. Dentre outros incisos, isso fere o artigo 47, inciso 2, inciso 14, inciso 19 da Constituição do Estado. Então, dessa forma, me atendo somente agora à questão da legalidade. Sou favorável ao parecer do corpo jurídico dessa casa e favorável ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, eu peço que o parecer da comissão seja acatado. É isso, presidente.
Pois não. Mais alguém deseja falar, discutir? Vereadora, neste caso, o vereador já fez a defesa. Permite a réplica para o vereador? Pois não, vereador.
Obrigada. Eu tive... O argumento do nobre vereador Murilo foi o que embasou, inclusive, o município de São Paulo, né, que fez esta... O município de São Paulo, que, inclusive, adotou essa medida, né? Então, baseou, eu li o parecer da lei que está vigorando na cidade de São Paulo, menciona justamente a lei federal de 2020, com o relator Lewandowski, mas eu gostaria aqui de colocar a questão enfatizar um pouco mais o parecer jurídico que foi proposto, né? E tem aqui um argumento, né, que eu gostaria de tornar público, inclusive, foi lido pelo secretário e coloca: verifica-se ainda que a propositura adentra na intimidade e na vida privada das pessoas, que podem não querer ter seus nomes divulgados. Só que em nenhum momento aqui no projeto foi mencionado que as pessoas, né, certificadas, né, os funcionários públicos certificados ou não pela vacinação teriam seus nomes divulgados. Então, a gente não adentra na questão da vida privada das pessoas, como o parecer jurídico aponta. E ele também coloca que na vida privada das pessoas não podem não querer ter seus nomes divulgados e até mesmo não queiram ser vacinados. Então, através do parecer jurídico que a comissão, cujo o senhor é relator, colocou um parágrafo desse, né, deixando claro, né, que as pessoas podem, inclusive, não querer ser vacinadas em relação à imunização contra a Covid-19, presidente.
Continua em discussão o parecer.
Só para ressaltar, presidente, eu mantenho os argumentos ditos na discussão e, existe uma jurisprudência anexada ao parecer relacionada, emitida, emanada do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora a vereadora tenha dito que seja de 2016 e tratasse da vacinação contra a gripe, por conta da analogia, me parece óbvio que se aplica ao caso. Embora seja de 2016, era um projeto que tratava de vacinação compulsória tanto quanto esse projeto. E o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi o mesmo do entendimento do parecer do corpo jurídico dessa casa e dessa comissão. Só isso, presidente.
Mas não, vamos colocar em votação o parecer que foi contrário da CCJ sobre o projeto de lei de número 144. Vereador Ricardo.
Favorável ao parecer da comissão.
Vereadora Aline.
Contrário.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Portanto, a votação favorável ao parecer contrário do referido projeto, discutido inclusive aqui hoje, né, diante do parecer. Neste caso, eu acho que seria revertido em uma indicação, vereador, acho que é importante, né? São temas de natureza relevante, seria, como se foi colocado inclusive pelo próprio relator.
Indicado para a Secretaria de Recursos Humanos, né?
Seria exatamente. Importante. O projeto fica prejudicado nesse sentido. O segundo parecer também foi contrário a um projeto de autoria da vereadora Aline. Esse projeto pretende alterar a Lei Municipal 3.098, de 23 de abril de 2008, no qual autoriza o Poder Executivo a celebrar um convênio com empresas visando a aceitação de estagiários, dando outras providências. Eu solicito ao secretário Célio que, neste caso, aí faça a leitura também do referido parecer.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida a exame dessa comissão, nos termos do artigo 77 e do artigo 106 do Regimento Interno. Sobre o aspecto da competência legislativa, a título elucidativo, dispõe a Lei Orgânica do Município. Artigo 34, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre: primeiro, a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica, ou aumento à sua remuneração. Segundo, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. O diretor jurídico concluiu seu parecer, opinando pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei que foi juntado aos autos. O IGAN, instituto do qual essa casa é filiada, concluiu pela inviabilidade jurídica da propositura, orientando em síntese. Segundo, o projeto de lei 146/2021 possui fragmentos que caracterizam nitidamente matéria relativa a pessoal e aumento de despesas, a exemplo do artigo 2º. Artigo 2º. Fica alterada a redação do artigo 4º da Lei Municipal nº 3.098, ficando a seguinte descrição. Artigo 4º. Em contrapartida, o Poder Executivo pagará o valor equivalente a 80% do salário mínimo vigente para cursos universitários e 70% do salário mínimo para cursos profissionalizantes técnicos, para estudantes de escolas especiais e para estudantes do ensino médio, para uma carga horária de 25 horas semanais. Nesse sentido, por mais bem intencionado seja, há vício de iniciativa conforme previsão contida no artigo 34, incisos 1 e 4 da Lei Orgânica do Município. Terceiro, pelo exposto, observa-se que o projeto de lei analisado possui vício de iniciativa. Esta é exclusiva do projeto municipal, violando o artigo 34 e incisos da Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de Ibitinga, São Paulo. Diante de todo o exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei analisado, tendo em vista que compete exclusivamente ao Poder Executivo legislar sobre a matéria. Voto e conclusão do relator. Pelo exposto, o projeto de lei ordinária é ilegal, antirregimental e inconstitucional, sendo inviável técnica e juridicamente a sua tramitação, sendo que concluo o meu relatório e voto pela inconstitucionalidade.
Bem, temos aí a leitura na íntegra, portanto, do parecer contrário da CCLJR sobre este projeto da vereadora Aline Sartori. Portanto, eu coloco em discussão o parecer que acabamos de fazer a leitura aqui, de apresentar. Vereadora Aline, com a palavra, autora do projeto.
Sim, senhora presidente, também.
Ah, também, vereador Ricardo, na sequência.
Obrigada, presidente. Mais uma vez, eu coloco aqui a forma equivocada como são emitidos os pareceres jurídicos em relação aos projetos de lei que estão tramitando, né? Na realidade, eu não crio, né, conforme a justificativa embasada no artigo 34 e nos incisos 1 e 4 da Lei Orgânica Municipal, que cita, né, criação, transformação, extinção de cargos, empregos públicos na administração direta, autarquia ou aumento da sua remuneração. Na realidade, eu não crio nenhum cargo, eu não transformo ou excluo algum cargo dentro da questão administrativa da prefeitura. Por quê? Mediante a Lei 3.098 de 2008, essas funções de estagiários na prefeitura elas já existem. Então, assim, eu não estou criando a função da aceitação dos estagiários para a prefeitura. Pelo contrário, eu só estou adequando a lei. Essa lei que já vigora desde 2008, é a Lei 3.098, do dia 23 de abril de 2008. Então, eu não crio, tá? Então, o primeiro ponto que a gente coloca de equívoco é sobre essa situação. Pelo contrário, eu altero o artigo 1º, que inclui também os estudantes do ensino médio, para os jovens estudantes do ensino médio estarem aptos a participar do processo de seleção para estagiários. Porque, atualmente, este projeto de lei de 2008, ele autoriza a participação, né, de estagiários, os ensinos, né, público e particular, mas nos níveis de concursos superiores, concursos profissionalizantes, cursos técnicos e escolas especiais. E aí, o artigo 1º, ele paralisa aí com o seu ponto final. Eu altero a lei inicial, né, e incluo estudantes do ensino médio. Então, eu não estou criando nenhum cargo. Eu só estou oferecendo a possibilidade e ampliando o poder de seleção dentro da contratação dos estagiários da prefeitura. E o segundo equívoco, né, do parecer emitido, onde eu coloco, né, que o artigo 2, né, eu altero o artigo 2 do projeto, alterando o artigo 4º, ele fala, né, que o aumento das despesas, o parecer ele coloca, né, que eu aumento as despesas do poder público, a exemplo do artigo 2º aqui da lei original. Mas, em nenhum momento, esse texto de referência do parecer, né, esse texto que fica alterado, a redação, o artigo 4º, em contrapartida, o Poder Executivo pagará o equivalente a 80% do salário mínimo vigente para cursos universitários e 70% do salário mínimo para cursos profissionalizantes, técnicos, para estudantes de escolas especiais, para uma carga horária de 25 horas semanais. Esse é o texto original do projeto de 2008. A única alteração que eu fiz neste artigo da lei original foi incluir também o recebimento, né, já que os estudantes do ensino médio, no artigo referente ao artigo 1º, estariam aptos a participar do processo seletivo, né, para estagiário, para contratação de estagiário na prefeitura. Então, eu só adequo o artigo 4º do projeto original, também possibilitando a remuneração desses estagiários. Então, em nenhum momento, essa questão de 80% do salário mínimo para cursos universitários e 70% do salário mínimo para cursos profissionalizantes foi um texto original ou um texto novo em relação ao projeto. Pelo contrário, ele já existia e eu só incluí a questão dos estudantes para o ensino médio. A minha proposta, né, também de agosto de 2021, foi pela proximidade que eu tenho com os jovens e os adolescentes e vendo como é difícil essa inserção, né, dessa faixa etária, né, desse grupo no mercado de trabalho e como os jovens, assim como as mulheres, né, foram atingidos de forma drástica em relação à empregabilidade durante a pandemia. Então, em relação à minha valorização, né, dos jovens para o mercado de trabalho e a inserção qualificada, né, visando também a ampliação da renda das suas famílias, foi que eu vislumbrei a possibilidade de ampliar a contratação dos estagiários na prefeitura, não restringindo apenas, como a lei original coloca, aos cursos superiores e aos cursos profissionalizantes e aos cursos técnicos, mas incluir também os estudantes de ensino médio, como a exemplo de outras cidades que já adotam essa prática.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os presentes aqui no nosso plenário nessa noite, aos funcionários e funcionárias da casa, e também a todos aqueles que nos acompanham pela rádio e também pelas mídias sociais. Primeiramente, sobre, né, o parecer da nossa comissão sobre o projeto, de forma alguma somos contrários à contratação, né, à entrada dos jovens no mercado de trabalho. Mas temos que ver também a legalidade, ver se realmente pode ou não pode, principalmente na área pública. E é importante salientar que, já foi lido, né, pelo secretário Célio, também a vereadora Aline explanou, sobre o artigo 34, que são de iniciativa exclusiva do prefeito, as leis que disponham sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento da sua remuneração. É importante salientar que são assuntos importantes que devem ser vistos com muito cuidado. E é importante também salientar que, semana passada, quase que todos os vereadores estiveram presentes no gabinete da prefeita, onde vai ser, a partir de amanhã, vai começar a passar pelas comissões, né, daqui dessa casa, a pedido do Tribunal de Contas sobre os cargos comissionados na prefeitura. Então, vai começar a passar na mão das comissões, nós vamos avaliar, analisar as questões, pois, segundo, né, o Tribunal de Contas, é algo que ele já vem cobrando de todos os prefeitos, prefeitas do Executivo, quanto à questão da quantidade de cargos comissionados existentes no poder público, como também na criação de novos cargos. Então, é importante dizer que nós não somos contrários, de forma alguma, à entrada dos jovens adolescentes no mercado de trabalho, de forma alguma, mas temos que agir conforme a lei nos pede. Então, peço aí a compreensão também dos nobres vereadores e vereadoras sobre o parecer da nossa comissão.
Muito bem. Após a discussão deste parecer contrário ao projeto de lei da vereadora Aline, eu coloco o parecer em votação. Vereador Ricardo.
Favorável ao parecer.
Vereadora Aline.
Contrária.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Portanto, tivemos a aprovação ao parecer contrário ao projeto, ficando o projeto de número 146 também prejudicado. Nós iremos dar sequência agora, eu solicito ao vereador Célio que faça a leitura dos requerimentos que irão ser discutidos e votados nesta noite.
Requerimento 751/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre prestadores e serviços e envio de pareceres e relatórios entregues à Santa Casa de Bitinga desde o dia 1º de 2017, com os seguintes questionamentos. Primeiro, enviar todos os pareceres e relatórios da empresa Gesti desde janeiro de 2017. Segundo, informar todos os valores pagos desde o início. Terceiro, informar se existe contratação de empresa de Marília, São Paulo, para elaboração de prestação de contas. E quarto, se sim, qual o valor, enviar cópia do contrato, pagamentos realizados e serviços executados.
Bem, o primeiro requerimento de número 751 desta noite, eu coloco mesmo em discussão. Com a palavra, vereador Marco, mais alguém deseja falar? Com a palavra, vereador.
Cumprimento a todos novamente, quem assiste, a quem nos escuta, aos presentes. Apenas para esclarecer, é mais um requerimento enviado para a Santa Casa, em razão do portal da transparência não estar transparente, né? Estou agora com o portal da transparência aberto aqui, ele não é alimentado. Então, são requerimentos que, por sinal, não vem a resposta, como tantos outros, de outros vereadores desta casa, a exemplo de vereadores como eu, Richard, Murilo, o próprio Célio, requerimentos da vereadora Janaína, tantos outros requerimentos aqui que não vem a resposta. Então, é importante, se tivesse o portal da transparência devidamente alimentado, como se deve, inclusive necessário se faz, em razão da lei da transparência e dos repasses enviados pela prefeitura através de subvenção social, nós não teríamos não estaríamos fazendo esse requerimento.
Com a palavra, vereador Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, ao público presente, aos que nos estão ouvindo e assistindo pelas redes sociais, pela Rádio Bitim. Só para fortalecer mais ainda o requerimento do vereador Marco, né? Eu estava vendo aqui, é que por ter passado pela Santa Casa, realmente as informações têm que ser colocadas no portal Transparência, acho importantíssimo isso, mais do que uma entidade que eu passei. Mas só para ressaltar em relação à Gesti, é uma empresa de consultoria fenomenal, fenomenal, que, aliás, nós conseguimos ela por indicação que elas fazem trabalho para a Santa Casa de Matão, que é um puta uma referência, ela é um hospital maravilhoso, e ela veio de lá para nós, né? E aí, em 2016, quando eu fiquei como interventor, ficamos um ano e meio, dois, né? Infelizmente, quando o gestor, né, o interventor, o vice-prefeito entrou, ele achou que não servia mais, uma mega empresa aí fazendo um trabalho fenomenal, que, aliás, agora foi recontratado com a saída dele novamente, né? Então, é uma empresa muito boa, tem que ser realmente passada para público, colocar portal transparente, aí é essencial. Em relação também à empresa de Marília aqui, acho que é a doutora Cristiane Fonseca, acho que não é primo do Marco, não é, Marco? Tô brincando, você não sabe, Marco.
Sim, ué.
Pode ser,
às vezes, quem sabe.
Seu,
né?
mas tem que, a Vanessa vai passar certinho esse requerimento, vai respeitar, que ela, aliás, ela, como que é difícil a vida pública, né? A gente tem que fazer um trabalho, tem que se dedicar ao máximo para a vida pública, e muitas vezes, quando a gente sai do Poder Executivo, nós somos bem questionados, né? Nessa época aqui, a época do prefeito Marco, o Marco era prefeito, foi interventor junto com ele, eu sucedi o doutor Luciano. E veio um valor, o doutor Luciano comprar uns respiradores, e ele, na boa fé, inteligentemente, ele optou em fazer a compra de um respirador muito bom, realmente, era excelente, e um outro inferior. Mas o Tribunal de Contas pegou, presidente, que não podia fazer isso. Tentando fazer algo de melhor, entendeu? E aí, depois, quando, em 2016, quando a prefeita entrou, nós achamos mais que justo ajudá-lo, né, na prestação de contas do ex-interventor, doutor Luciano, né, até o Marco havia, na época, solicitado para nós, e veio a doutora Cristiane. Mas, em relação à contratação da empresa, acho que é mais prestação de contas, viu? Não, desculpa, ela não faz prestação de conta, ela é consultoria de... Ela é assessora jurídica SUS. É, SUS, ela faz esse trabalho fenomenal. Mas só para fortalecer o vereador Marco, está certo mesmo, é importante. E a Santa Casa está indo muito bem, só que agora tem que ser um pouquinho mais divulgado aí o trabalho para mostrar as prestações internas da Santa Casa. Só isso, presidente.
Te dá uma palavra, vereador Fernando?
Opa, por favor, Marco.
Não, apenas para também fazer uma referência aí. Realmente o senhor foi interventor na época em que eu fui prefeito, doutor Luciano. Aliás, excelentes interventores, profissional. Também colocar aqui que a empresa Gesti é uma excelente empresa. Eu lembro de um requerimento em fevereiro de 2017, logo no começo da segunda sessão, inclusive foi assinado pelo senhor, enviando um parecer da Gesti. A Gesti é uma empresa excelente. Eu sei que ela não estava mais aqui e depois teve essa contratação. Aí existe realmente a dúvida, se essa empresa, como a dúvida que o senhor próprio colocou aqui, se essa empresa de Marília era presta serviço, ela faz prestação de conta, ela é jurídico SUS, ela é do terceiro setor, né? Aí acaba tendo essas má informações, porque o que acontece? Nós temos lá uma mudança de prédio, onde a parte administrativa saiu da Santa Casa, onde as pessoas acabam sendo contratadas para uma determinada função e a gente não sabe se essa função está sendo realizada, né? Mas eu queria apenas fazer um parênteses aqui para realmente dizer sobre essa questão do vereador, do doutor Luciano. Realmente, na época eu já era vereador quando aconteceu toda essa questão, e creio que foi resolvido. Foi. O senhor era secretário de governo, salvo engano, na época.
Sim, foi sim.
E realmente fazer aqui um parênteses sobre a gestão sul do doutor Luciano, enquanto eu era prefeito na Santa Casa, que foram excelentes.
Perfeito, amor. Perfeitas palavras. Obrigado, até pelo elogio.
Muito bem. Requerimento de número 751, após discussão, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento 751 foi aprovado.
Requerimento 752/2021, vereadora Janaína Bastos. Requer informações acerca da limpeza às margens do córrego São Joaquim, com o seguinte questionamento. Existe planejamento para a limpeza das margens do córrego Saltinho em toda a extensão da Avenida Carolina Direito da Láqua, tal como roçagem do mato, retirada de lixos e entulhos, poda das árvores e a limpeza interna do córrego, principalmente?
Requerimento de número 752 está em discussão. O mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 753/2021, vereadora Janaína Bastos. Requer informações a respeito do semáforo que se localiza na Avenida Jornalista Roque de Rosa. Localizava na Avenida Jornalista Roque de Rosa, cruzamento com as ruas Terra Branca e Salim Saão. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo o semáforo que se localizava na Avenida Jornalista Roque de Rosa, cruzamento com as ruas Terra Branca e Salim Saão, foi retirado? Segundo, existe algum planejamento para a reinstalação do semáforo no local mencionado? Terceiro, o setor de trânsito de Ibitinga já fez plantão no local, principalmente nos horários de pico, para averiguar os riscos iminentes e constantes que o cruzamento sofre por conta da falta de um dispositivo que organize o trânsito de forma coerente.
Requerimento 753, de autoria da vereadora Janaína Bastos, está em discussão. Com a palavra, vereadora.
Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Todos que nos acompanham, havia ali um semáforo há um tempo atrás que foi retirado, mas teve toda uma mudança no trânsito daquele local e muitas pessoas ali me procuraram pedindo, né, atenção aí, né, do executivo nessa localização para que se coloque de novo devido à necessidade que encontra-se ali na Avenida Jornalista Roque de Rosa com o cruzamento com as ruas Terra Branca e a rua Salim Saão. Então eu aguardo respostas e providências quanto a isso. Obrigada, presidente.
Requerimento 753, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O requerimento também foi aprovado.
Requerimento 754/2021, vereadora Aline Sarturi, requer informações sobre veículo atingido pela queda do muro do Centro de Especialidades, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual empresa foi responsável pela construção do Centro de Especialidades? Segundo, quem é o responsável pela conservação do local? Terceiro, há quanto tempo o veículo entregue para a municipalidade estava no local? Quarto, o veículo possui seguro para que o incidente seja reparado? Quinto, enviar cópia dos documentos da seguradora contratada? Sexto, enviar cópia do laudo pericial imprescindível para a solução da investigação.
Requerimento 754, de autoria da vereadora Aline, está em discussão. Como autora do requerimento, com a palavra, vereadora.
Obrigada mais uma vez, presidente. Uma situação delicada, mas eu não poderia deixar de mencionar a trágica surpresa, né? Infelizmente, que tive, eu e toda a população da nossa cidade, no dia 30 de novembro, né? Em decorrência da forte chuva do dia de segunda para terça-feira, do dia 29 para o dia 30, Infelizmente, nós tivemos um fato terrível, que foi a queda do muro do centro, do estacionamento do centro de especialidades em decorrência da terra que desmoronou. E queria, né, não acontecer essa situação com 4 veículos, 0 quilômetros, que eu tinha entregado para utilização de uso exclusivo da saúde pública para a nossa cidade há poucos dias. Eu digo que foi entrega do meu trabalho, porque, na realidade, foram 4 carros, 2 carros oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Alexandre Pereira, no valor de R$110 mil, e os outros 2 veículos, também oriundo aí agora do meu próprio trabalho, né, oriundo da emenda impositiva, aliás, a minha primeira indicação de emenda impositiva do ano de 2020, e eu contemplei a questão da saúde pública e também a questão, né, do fortalecimento da atenção básica, em especial os postinhos de saúde, os agentes comunitários, enfermeiros, médicos e toda a equipe. Pensando nessa questão de qualificar e oferecer um serviço ainda mais ágil, né, na prestação do atendimento para a nossa população, eu certifico que essa seria uma das melhores formas. Porém, no dia 30, né, 30 de novembro, aconteceu esse incidente. Não sei se por falta de compromisso público, não sei se por irresponsabilidade do setor competente, que se dispõe a organizar e administrar as questões que são destinadas para a nossa cidade. Mediante isso, eu coloco esse requerimento, né, sobre a questão da empresa responsável, conservação, se existe seguro ou não existe seguro, veículo, para que as coisas se tornem ainda mais claras. Para mim, que sou a autora, né, da verba que destinou esse recurso para a saúde, mas também para toda a população e aqueles que acompanharam esse grave incidente que aconteceu aqui na nossa cidade, uma tragédia. O que foi um sonho para mim, essa entrega desses veículos, tão logo se tornou um pesadelo. E também, acompanhando a questão, né, da página oficial da senhora prefeita, Cristina Arantes, a página da rede social do Facebook, ela divulgou que existe, né, o acompanhamento da perícia criminal em relação a essa situação. Então, que após a conclusão, né, desses relatórios, acho que é assim que menciona, desses relatórios, apurar esse fato, que seja enviado também a conclusão dessa situação para saber como será o desenrolar da substituição desse veículo, se existe seguro ou não, ou como ele será entregue novamente, os 4 veículos, para nossa população, presidente. Obrigada.
Mas, neste caso, foi o único veículo, não é mesmo, vereadora, que sofreu os danos aí, prejuízos materiais, diante da queda do muro lá no centro de especialidades. Foi
isso,
um veículo.
Os 4 veículos, presidente, ainda nós contamos com a sorte, porque os 4 veículos estavam no local quando teve a queda do muro. E, por sorte, atingiu apenas um, né? Mas os 4 ainda estavam no local. Aí, durante a madrugada, durante o incidente, a equipe, né, responsável foi lá de uma forma, né, preocupada, lógico, né, e retirou os outros 3, mas impossibilitada de retirar o outro, que talvez, né, por esse relatório, por essa investigação da perícia, teria que concluir, né, a questão desse incidente. Mas a gente aí vai acompanhar essa questão, né, para saber como fica a prestação de serviço, né, para a nossa população, e como esse carro será substituído, porque nós faremos a entrega dos 4 carros.
Perfeitamente. Advento climático complicado, né? A gente não conseguiria prever uma situação como essa, lamentável, né? O requerimento de número 754 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 755/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. manutenção dos canteiros nas avenidas do Jardim Tropical. Com o seguinte questionamento, existe previsão ou planejamento para a realização de manutenção dos canteiros das avenidas do Jardim Tropical?
Requerimento de número 755 está em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui também através do plenário, através da rádio, através da rede social oficial da Câmara Municipal. Nós fomos procurados por alguns moradores, né, daquela região, e por conta das chuvas, né, os canteiros tiveram ali as folhagens, cresceu demais e realmente tem impedido a visão dos motoristas. E como essa é uma região que tem muitas crianças que ficam na rua brincando, então acaba ficando muito perigoso. Então, para que a prefeitura possa, de uma forma urgente, dar uma solução nesses canteiros que estão nas avenidas principais ali do Jardim Tropical, presidente.
Requerimento continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 756/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Aristão, requer informação ao Executivo Municipal junto ao setor responsável sobre a necessidade de calçamento em algumas ruas da Vila Maria, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum planejamento no setor responsável do Executivo Municipal para resolver o problema de falta de calçamento no início das ruas José Pires de Oliveira, Adolfo Tagliatella, Tofi Calil Jacó e na Avenida Wilson Pinheiro, entre as ruas José Longini até Tofi Calil Jacó, na Vila Maria? Segundo, se ainda não existe projeto, o que se pretende fazer para amenizar esses trechos, o perigo que os pedestres correm por terem que transitar pelo piso asfáltico por falta de calçadas?
Requerimento de número 756, o mesmo está em discussão.
Senhora Presidente?
Pois não, vereador Ricardo, com a palavra.
Mais uma vez, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, aos presentes no nosso plenário e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio. Vou ser bem breve sobre esse requerimento, só para que todos fiquem mais fácil a localização. Esse trecho mencionado da Avenida Wilson Pinheiro começa, né, ali na Rua 4, né, no início da Rua 4, perto ali do Mercado Salinas, e vai até, né, o Jardim Aurora. E sabemos que é uma importante ligação entre os bairros e que no meio, né, dessa avenida, a Avenida Wilson Pinheiro, existem duas fábricas grandes, né, que empregam muitos funcionários. Uma boa parte desse trecho não tem calçadas, é um movimento constante de ônibus, carros, motos, e as pessoas que estão andando a pé não têm onde passar e andam pelo meio fio, né, beirando a guia no piso asfáltico. E é um grande risco, é um pedido da população há muito tempo. Fizemos já um requerimento no início do ano sobre esse assunto. Agora queremos reforçar também para que as autoridades, né, da nossa cidade tomem alguma providência quanto a esse assunto.
Requerimento 756 continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José
favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 757/2021, vereador Ricardo Prado, requer estudos no setor de segurança pública, trânsito e tecnologia, no sentido de verificar a possibilidade de reservar com urgência um estacionamento para motos na Avenida Ivanil Franceschini, de fronte aos numerais 8.110, 8.130 e 8.150, na Vila Maria, de fronte à loja do Um Real, com o seguinte questionamento. Primeiro, existe a possibilidade de reservar com urgência um estacionamento para motos na Avenida Ivanil Franceschini, de fronte aos numerais 8.110, 8.130 e 8.150, na Vila Maria, de fronte à loja de Um Real. E segundo, existe planejamento referente ao assunto.
Requerimento 757 está em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Ricardo.
Vou ser bem breve também, né, um local bem conhecido, né, para que todos possam se localizar também, ali na Vila Maria, em frente à Praça do Skate, mas do outro lado, na outra via, do lado de baixo. Temos ali alguns empreendimentos, né, lojas, lanchonetes também, que é muito movimentado, de domingo a domingo temos um grande movimento, e ali não temos estacionamento próprio para motos. Então ali param os carros, as motos param em frente dos carros, atrás dos carros, e muitas vezes por algum descuido, né, do motorista, acaba colidindo com as motos, derrubando. Então vários, né, moradores, vários munícipes nos procuraram sobre esse respeito para que a secretaria responsável tome alguma providência sobre esse assunto.
Requerimento 757 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento 757 aprovado. Agora passaremos às leituras, discussão e votação das moções.
Então é por último. Moção 574/2021, vereadores Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Poito de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Abner Maurício dos Santos pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereador mirim no exercício de 2020 e 2021.
Moção de número 574, autoria vereadora Aline, assinada por demais vereadores, encontra-se em discussão.
Senhor presidente, apenas potencializar, se a vereadora Aline permitir, já que nós assinamos também em conjunto, de todas elas serem lidas e discutidas e votadas em conjunto.
Perfeitamente. A vereadora autoriza para que a gente possa, então, dar sequência à leitura, né? Porque temos aí moções praticamente o mesmo cunho, né, de direcionamento para vereadores mirins. Então, nós realizaremos então a leitura de todas elas e depois entramos na discussão e votação.
Moção número 575/2021, vereadores Aline Sertores, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Miguel Charamitara da Silva Belo, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereador mirim no exercício 2020 e 2021. Moção 576/2021, vereadores Aline Sertores, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Gabriel Henrique Martins Lino, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereador mirim no exercício 2020 e 2021. Moção número 577/2021, vereadores Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à jovem Nicole Moraes Tardelli, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereadora mirim no exercício 2020-2021. Moção 578/2021, vereadores Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Ian Leandro Simões Ângelo, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereador mirim no exercício 2020-2021. Moção 579/2021, vereadores Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Guilherme Nepomuceno de Paula, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereador mirim no exercício 2020-2021. Moção número 580/2021, vereadores Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inás, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à jovem Maria Eduarda Rasa Feitosa, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereadora mirim no exercício 2020-2021. Moção número 581/2021, vereadores Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Lucas Colombo Saad, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereador mirim no exercício 2020-2021. Moção 582/2021, vereadores Aline Sertori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Luiz Felipe Delesposte de Oliveira, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereador mirim no exercício 2020-2021. Moção 583/2021, vereadora Aline Sartori, Célio Cristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard de Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Rogério dos Santos Gutierrez, pelo excelente trabalho realizado durante o período que esteve como vereador mirim no exercício 2020-2021. Moção 584/2021, vereadores Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao jovem Renan Flávio Langer Pinheiro, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereador mirim no exercício 2020-2021. Moção número 585/2021, vereadores Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à jovem Ana Júlia Pereira da Silva, pelo excelente trabalho realizado durante o período em que esteve como vereadora mirim no exercício 2020-2021.
Portanto, temos as moções de número 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 83, 84 e 585. Todas elas são dirigidas, né, aos ex-vereadores mirins dessa última composição que nós tivemos da legislatura do Parlamento Jovem, de autoria da vereadora Aline, em conjunto com demais vereadores. Está em discussão essas moções no qual fizemos a leitura. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Eu quero aqui enfatizar a importância, né, do Parlamento Jovem dentro do Poder Legislativo aqui da Câmara Municipal. Como já foi dito lá no encerramento da sessão solene, né, uma iniciativa da então vereadora, atualmente a prefeita Cristina Arantes, que apresentou em 2009, uma iniciativa acertada, inovadora, e que até hoje a Câmara Municipal, através dos seus funcionários, conseguem, né, dar uma visibilidade e também uma atuação ímpar para cada jovem que passa por essa experiência de vivenciar por um ano, né, a questão dos trabalhos do vereador mirim, do Parlamento Jovem, em especial essa turma, mediante a questão da pandemia. Nós tivemos uma extensão em relação ao mandato, né, desses vereadores, desses jovens, desses vereadores mirins. E, em consequência disso, nós tivemos também algumas substituições, né? E, por isso, são 13, acredito, 13 moções individualizadas. Fiz questão de enviar com o nomezinho, né, do destinatário, de uma forma individual para cada um deles, para que, às vezes, alguns têm o hábito, né, de colocarem algumas molduras. Então, tomei esse cuidado para que fosse enviado de uma forma individualizada esse mimo, né, de reconhecimento do Poder Legislativo aqui da nossa cidade, e que eles levem essa experiência, né, que também já é uma extensão e pode ser incluída dentro do próprio currículo, né, como uma atividade extracurricular da sua atuação, né, enquanto estudante, uma vez que eles representam respectivamente as suas unidades escolares. Então, eu quero aqui dizer da satisfação de ter acompanhado, né, não apenas o ano passado, esse ano, mas desde 2017, enquanto assumi a vereança, do trabalho de todos, anualmente, dos vereadores mirins. É, presidente, eu faço aqui um apelo para a mesa diretora, porque eu acredito que não existiu a possibilidade desse ano, né, ter aquela eleição dentro das escolas municipais, para que o ano que vem nós tivéssemos a constituição do Parlamento Jovem 2022, em decorrência, né, da pandemia, não houve a questão da formalização nas escolas das eleições. Talvez, no início do ano, né, em decorrência do que ficou prejudicada essa questão interna aqui para a instituição do Parlamento Jovem 2022, talvez a eleição pudesse, em decorrência disso, acontecer a mobilização nas escolas estaduais e particulares no início do ano, para que o ano de 2022 não seja prejudicado em relação a essa atuação da Câmara Municipal. Tenho certeza que, sob a sua presidência, essa questão será levada à risca. Obrigada.
Perfeitamente, vereadora. Obrigada pela sugestão. Faremos o direcionamento à própria Secretaria, as competentes de Educação do município e até a própria Delegacia de Ensino de Taquaritinga, para ver essa questão das ações e que possam se realizar as eleições logo no início do ano letivo, que vai favorecer, portanto, uma nova legislatura e poderá dar início aí aos trabalhos para 2022. Bem, diante de todas as moções, como já comentei aqui, a de número 574 até a de número 585, eu coloco as mesmas em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Moções de número 574 até o número 585 foram aprovadas.
Moção 588/2021, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao excelentíssimo doutor Dimas Ramalho, por ter sido eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o ano de 2022.
Moção de número 588 está em discussão. Com a palavra, vereadora Aline.
Obrigada, presidente. É uma satisfação a gente poder externar os nossos cumprimentos, né, ao próximo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Ramalho, um exemplo, né, de pessoa que ocupou já a função mandatária, né, enquanto deputado federal. Ele é oriundo do município de Taquaritinga, mas desenvolveu boa parte da sua carreira sólida, política, também no município de Araraquara, estendendo aqui para a nossa região, o que enaltece ainda mais essa questão, né, da região central frente às felicitações ao nobre conselheiro, atual conselheiro do Tribunal de Contas, Dr. Dimas Ramalho. E eu também aqui quero externar que, através do Parlamento Regional da UVESP, enquanto presidente, né, aqui da região central, representando todos os vereadores, nós fizemos o contato com o Dr. Dimas Ramalho para que, logo após a sua posse na presidência, né, do Tribunal de Contas do Estado, ele possa vir visitar a nossa região e reunir os vereadores para falar um pouquinho, né, das suas atribuições, as funções, aqui para o Parlamento Regional da UVESP da região central, presidente.
Pois não. Moção de número 588 está... Com a palavra, vereador Ricardo? Perfeito. Voltando-se para a votação da moção, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 589/2021, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso a toda a equipe do primeiro IBFEST, festival que aconteceu no dia 12 de dezembro, através do canal do YouTube, exibindo filmes, finalistas e premiação em todas as categorias.
Moção de número 589 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Mais uma vez, eu tenho a satisfação de apresentar essa moção, né, para os organizadores, em nome da Amanda Mergulhão, do primeiro festival de cinema, né, aqui da nossa cidade. Eu confesso que o primeiro festival de cinema aconteceu de uma forma virtual, né, pelas plataformas e através do YouTube. Eu tive, sinceramente, eu acompanhei uma parte, né, de toda a programação, mas vou assistir toda a apresentação na íntegra. Eu também quero aqui agradecer o convite que a Amanda Mergulhão me fez, onde nós participamos, né, em conjunto de uma live que ela proporcionou, essa live, né, esse bate-papo, em relação para a gente esclarecer para a população e para aqueles que nos acompanharam, né, nessa iniciativa. No dia 2 de dezembro, nós fizemos uma live em conjunto para explicar, né, e divulgar como é importante essas questões culturais, essas questões de o que envolve, né, o município, toda a situação econômica também que o cinema traz e como será a perspectiva, né, para os próximos anos, né, da primeira edição que aconteceu em 2021 do IBFest. Então, eu deixo, né, os meus cumprimentos através dessa singela moção à cineasta Amanda Mergulhão Ferrari, né, que, de uma forma inédita, trouxe essa iniciativa. Ela que tem experiência, né, de filmes e direção de questões nacional e internacional. Também não poderia deixar de mencionar que ela, junto com outros estudantes, né, da FAAP, foram quem dirigiram, né, o filme Canto do Sabiá, que foi gravado aqui na nossa Fazenda Valtinha, e resgata e valoriza toda essa questão não só do interior, mas também da nossa cidade de Bitinga. Então, a Amanda, enquanto jovem, né, traz esse olhar, esse resgate, e coloca a cultura no centro a partir do momento que ela decide fundar o Festival de Cinema de Bitinga, presidente.
Moção de número 589 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 590/2021, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao Tiago do Vale pela realização da palestra que aconteceu no dia 6 de dezembro de 2021 no Colégio Vitor Maida, em alusão ao dezembro vermelho.
Moção de número 590 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Quero aqui dizer que foi uma satisfação conhecer pessoalmente o então palestrante. Ele é dentista, né? O então palestrante Tiago Vale, ele que é do município de Tabatinga. Eu estive na palestra onde ele abre toda a sua vida pessoal, né, numa situação super delicada e assim, de muita fragilidade, né, em relação a toda a situação que ele enfrentou, uma vez que ele decidiu expor, né, ele é uma pessoa portadora, né, de HIV, e ele explica, né, e colocou toda a questão, né, desde o início que ele identificou essa situação na vida dele, explicou todas as fases do tratamento e desmistificou muitas coisas em relação às pessoas que estavam ali presentes. Diz, né, que sofre e é vítima de muitos preconceitos em relação a essa questão, mas que dessa forma, né, colocando publicamente toda essa fragilidade em relação a esse assunto, né, esse tabu que muitas vezes a falta de conscientização e as discussões públicas fazem com que o nível, né, e o aumento da infecção pela AIDS, HIV, prolifere ainda mais, né, principalmente entre os jovens. Então, ele, de uma forma muito corajosa, né, decidiu abrir toda essa questão que assola a vida desse tabatinguense, né, Thiago Vale. Então, quero parabenizar o palestrante, a iniciativa da equipe, né, do SAMIS, que coloca o dezembro, a questão, né, da conscientização e da campanha do dezembro vermelho na rota e na discussão, né, das políticas públicas aqui da nossa cidade.
Parabéns pela iniciativa, vereadora. O Thiago é sensacional. A moção de número 590 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 592/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao atleta bitinguense Alexandre Mucchiuti pela medalha de prata no campeonato de jiu-jitsu que aconteceu em São Paulo.
Solicito que vamos fazer a leitura da 591, secretário.
Então, moção número 591/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplausos pela comemoração do 40º aniversário da Escola Estadual Iracema de Oliveira Carlos.
A moção de número 591, a mesma está em discussão. Desejo que faça a leitura na íntegra, considerando... Não. Bom, a moção de 591, sendo o número, está em discussão. Apenas para registro, né, eu não assinei junto a moção, embora eu já tinha feito a solicitação, o vereador já havia feito anteriormente. Estive ontem presente na feira cultural, né, Iracema 40 anos, e tive a grata satisfação de ver o capricho, né, e a dedicação dos professores, da diretoria e finalmente dos alunos, né, em estar aí celebrando, né, 40 anos de uma escola tão tradicional, como conhecida a Escola da Vila Isolina, e ao mesmo tempo a dedicação dos então presentes Almir Magalhães, né, como fotógrafo, que registra aí o nosso ecossistema, tem uma paixão pela natureza que é simplesmente imensurável. E, finalmente, do Eduardo Rossi, também como registro, que teve uma das salas lá na temática, junto com o Almir, caracterizando a Fazenda Voltinha, fomentando o turismo rural. E, claro, as demais salas, principalmente a da leitura, junto à biblioteca, que realmente emocionou, né, de toda a estrutura que foi construída para poder abrigar, acolher e buscar aí justamente esse prestígio à leitura que tanto devemos, né, buscar diariamente, que é justamente uma das coisas que mais nos enriquece. Então, parabéns, portanto, pela moção. A moção está...
Senhora Presidente, a senhora me dá uma parte da fala da senhora?
Pois não, vereador.
Eu tive a honra e o prazer de estudar nas duas unidades. Eu fiz o segundo ano na antiga Escola Iracema, que é onde é o postinho de saúde hoje, para cima ali da igreja da Vila Isolina. E depois a quinta, a sexta e a sétima série, já na escola nova, na Iracema Nova. Então, faço das palavras da senhora as minhas.
Perfeitamente. E finalizando até a questão do parabenizar o diretor, né, que teve um interesse genuíno em celebrar os 40 anos da escola. Desde o mês de setembro, eles vêm trazendo várias, inúmeras atividades na programação e fechando com essa feira cultural durante o dia de ontem. Moção de número 591 em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 592/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao atleta bitinguense Alexander Mukyut pela medalha de prata do Campeonato de Jiu-Jitsu que aconteceu aí em São Paulo.
Moção de número 592 em discussão.
Uma palavra também, presidente?
Uma palavra, vereador Célio.
Só o vereador Richard lembrou aqui, a gente fala o nome completo, acaba se esquecendo, né? O Ale Pagodeiro também é meu primo, né? Família
mais grande. Mais um.
Não é só Aristão, não é só Ferreira, tem muitos aí pela cidade, né? Então, quem costuma só falar com o mesmo nome, acaba esquecendo, né? Mas desde aí, um abraço para ele também, acabei não assinando junto, mas é uma pessoa de grande estima aí da família também.
Perfeitamente. A moção 592 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção número 595/2021, vereadores Richard Poito de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção de aplauso ao professor Marco Rodakevski e sua esposa Sandra Silvia pela apresentação do espetáculo Deja Vu, ocorrido no dia 11 de dezembro do corrente, no Clube de Campo Planalto.
Moção de número 595 em discussão. Parabenizando a iniciativa da moção, uma vez que o Marquinho é múltiplo, né? Enquanto secretário de Cultura, ainda é dançarino, tem a escola e esse ano promoveu o Deja Vu, justamente estruturando, né, todos os materiais e equipamentos aí para poder desenvolver esse espetáculo, porque é um espetáculo à parte, né, que ele sempre promove anualmente, que em decorrência da pandemia ficou impedido. Inclusive, estava tudo pronto num tema que eles iriam utilizar em 2020. E reestruturou e, mais uma vez, foi sensacional, também parabenizando aí em conjunto com os demais vereadores. A moção 595 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 596/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção de aplauso à musicalista Solange Varesca e Campitelli pela realização do recital de Natal que aconteceu nos dias 9 e 10 de dezembro do corrente ano.
Moção de número 596 em discussão. Eu vou colocar aqui, embora não tenha assinado, parabenizando, né? Apresentei o primeiro dia do recital e, claro, né, a gente sempre se emociona, chora junto e enveredada nas músicas e nos músicos e também os instrumentos que foram lá apresentados. Simplesmente foi uma noite diferente para todos nós, muitas famílias que lá participaram. O vereador Richard apresentou a segunda noite do recital, parabenizando, portanto, a professora Solange Varesca Campitelli pela realização. A moção 596 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 597/2021, vereadores. Richard Porto de Rosa, Célio Oristão, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Moção de aplausos ao grupo Vila Maria Raiz pela realização do enfeite de Natal na Praça Vila Maria, homenageando aí os bitinguenses vítimas da Covid-19.
A moção 597 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos, né? Mais uma vez, em nome de todos aqui, dos vereadores presentes, não poder deixar de homenagear aí também, né, o grupo Vila Maria Raiz, um grupo onde eu e o Ricardo também fazemos parte, né, desde a infância. Tivemos aí junto com os vereadores, nessa, assinando essa moção. Desde já fica aí os nossos aplausos a toda a equipe da Vila Maria Raiz, né, de pessoas que nos encontramos aí todos os domingos, né, e que Deus abençoe a iniciativa. Esse é o segundo ano também dos enfeites da Praça da Vila Maria, né, e que os próximos também venham com muito sucesso. Então, peço aí a assinatura de colaboração de todos, né, na moção.
Moção 597, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína. Favorável. Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 597 é aprovada. Bem, encerramos a discussão e votação das matérias e passamos agora à tribuna livre dos vereadores. Ah, temos os dois requerimentos últimos que foram protocolizados pelo vereador Richard, então é necessário que a gente faça inicialmente. Está frio aqui, né? Temos o requerimento de número 760, ele requer a inclusão no expediente da sessão de hoje, do requerimento protocolizado nesta casa sob o número 759, que requer a mudança do dia da sessão legislativa ordinária, que seria dia 28, que é a proposta, né, pela previsão regimental, para o dia 23 de dezembro do ano corrente. Portanto, a gente anteciparia, no caso a solicitação do vereador Richard, a última sessão do ano para o dia 23, é a antevéspera do Natal. É necessário que, primeiramente, a gente discuta e vote a inclusão do requerimento nesta sessão. Está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável. Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A inclusão do requerimento foi acatada pelo plenário, portanto, nós seguimos agora para a discussão e votação propriamente do requerimento. Eu vou fazer a leitura, se me permite, né, o secretário também rapidamente, para a gente poder encerrar essa etapa. Vereador Richard de Porto de Rosa, que ao final subscreve, requer ao douto plenário a alteração na data da realização da sessão ordinária prevista para o dia 28 de dezembro, uma terça-feira, para que a mesma seja adiantada ou antecipada para o dia 23, quinta-feira, no horário regimental. Formula-se o presente requerimento pleiteando o adiantamento da sessão do dia 28 para que a mesa se realize no dia 23 de dezembro. Assim, entendendo que os trabalhos legislativos não sofrerão nenhum prejuízo, já que as quatro sessões mensais serão realizadas, e se tratando de uma data especial, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento. Ibitinga, 14 de dezembro. Em discussão, o requerimento do vereador. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José
Favorável.
Nilson. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Portanto, acatado o requerimento e aprovado o requerimento, teremos a última sessão legislativa deste ano, né, deste exercício, antecipada para o dia 23 de dezembro, às 19 horas, na previsão regimental. Tá bom? Agora sim, a gente... Temos mais uma moção? Por favor, faça a leitura então, senhor secretário. Moção de pesar, por favor.
Moção de pesar à família Outremari, pelo falecimento do senhor Miguel Angelim Outremari, ocorrido no dia 10 de dezembro de 2021, aos 93 anos de idade. Excelentíssima senhora presidente, após cumpridas as formalidades regimentais, seja esta moção de pesar enviada ao destinatário, para conhecimento, expressando os pesares pelo falecimento da tão admirável pessoa, como homenagem dessa Casa de Leis, com a seguinte justificativa. A perda de um ente querido é a prova mais dolorosa que o espírito enfrenta em sua breve passagem pela Terra. Como entender um fato que parece fechar as portas à esperança? Conviver sem a presença física de quem tanto amamos? Ante esta situação, interrogas como será possível prosseguir sem eles. Porém, são nestas horas tão difíceis que devemos buscar a presença de Jesus em nossas vidas e sempre ouvir sua voz amorosa e nos consolar, pois Ele segurará nossas mãos nesse momento tão complicado e com sua infinita bondade enxugará nossas lágrimas, permitindo que nossos olhos enxerguem outros horizontes. Não permita que o desespero te assombre o coração. Converta a saudade em oração. As suas preces de amor representarão acordes de esperança e devotamento. O tempo é o remédio e nele conquistarás o consolo, que ele pensarás nos bons momentos e com um pouco mais deste tempo. Transformarás os seus entes queridos em eternos companheiros. E tenha certeza de que este simples gesto trará luz em seu caminho. E a presença do nosso Pai Maior será mais intensa, acalmando seu coração. Mesmo diante da morte, precisamos nos manter firmes em honra e memória do que se foram. A dor de hoje será saudade amanhã. A saudade eterniza. Que Deus ilumine vossas vidas e conforte os vossos corações. Meus mais sinceros pêsames. Requer que seja dado conhecimento da presente manifestação à família enlutada, enviando-se cópia da referida ao Centro Espírita Francisco de Assis de Ibitinga, localizado à Rua Coronel Gerito, 810, Centro de Ibitinga. Atenciosamente, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Vemos, portanto, na íntegra a leitura da referida moção de pesar. Na sequência, nós temos aí a tribuna livre. Gostaria de, se haver inscritos, né, que a gente já faça a inscrição por ordem. Devido à necessidade de eu ter que tomar um medicamento, uma injeção neste momento, eu vou passar a presidência para o nobre vereador Dr. Fernando e, dando abertura ao uso da tribuna livre, temos a única inscrita, a vereadora Aline Sartori, né, que tem o uso da palavra neste momento.
Obrigada, presidente. Quero aqui mencionar, né, a atuação do meu trabalho a semana que passou, né, e também apresentar algumas indicações, né, que fiz junto ao governo do Estado de São Paulo. Na semana passada, na terça-feira, dia 7, eu estive na capital, né, participei de um evento que foi a posse dos presidentes dos parlamentos regionais, né, do Estado de São Paulo. São 32 parlamentos constituídos, né, através de protocolo estatutário, atas das reuniões, junto à entidade oficial da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Então, tenho a honra de presidir este parlamento da nossa região central, com mais de 270 vereadores, né, que nós integramos aqui na nossa região. E eu quero aqui também dizer que foi um evento com muitas autoridades. O governador João Dória estava presente, o vice-governador Rodrigo Garcia. Inclusive, apresentei um projeto de lei concedendo o título de cidadão benemérito, né, aqui da nossa cidade, ao vice-governador Rodrigo Garcia, uma pessoa que tem auxiliado muito o nosso município em relação à destinação dos recursos do governo do Estado de São Paulo para a nossa cidade. Eu quero aqui também mencionar que estavam, né, no evento os secretários de Estado, secretário de Estadual da Agricultura e Abastecimento, o senhor Itamar Borges, o secretário Estadual de Educação, o senhor Rocieli Soares, o secretário Estadual de Cultura e Economia Criativa, estavam também o secretário de Desenvolvimento Regional, o senhor Marco Vignoli, onde todo esse trabalho da organização dos parlamentos regionais, junto com, as novas regiões administrativas do governo, foram desenvolvidos de uma forma em conjunta com a secretaria do senhor Marco Vignoli. Então, a gente, agora, a partir desse momento em Poçados, nós fazemos parte do Conselho do Desenvolvimento Regional junto ao Governo do Estado, defendendo aí a nossa região, mas ainda mais o nosso município. Quero aqui também mencionar que antes dessa cerimônia, que aconteceu às 15 horas na Sala São Paulo, eu visitei a Assembleia Legislativa, especificamente o gabinete da deputada estadual Marina Elô, que eu quero aqui externar as minhas condolências, né? Porque hoje, infelizmente, veio a óbito a sua mãe. Ela publicou nas redes sociais e deixou uma mensagem para um grupo que eu integro junto com a deputada estadual Marina Elô, chamado Confra Elas, que é uma rede de apoio às parlamentares mulheres, né, vereadoras. E ela trabalha na questão do fortalecimento e também no preparo e na qualificação dessas vereadoras para atuarem de uma forma cada vez mais qualificada dentro dos seus mandatos. E eu integro essa rede que se chama Confra Elas. São inúmeras vereadoras, mas nós estamos sob a liderança da deputada estadual Marina Elô. E é uma grata surpresa, né, a deputada nessa visita mencionou a possibilidade de ajudar o nosso município também com recursos de emendas parlamentares. No sábado, eu estive no município de Torrinha, onde eu participei de um encontro regional com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que tem o compromisso, enviou, inclusive, né, um espelho da emenda parlamentar indicada aqui para o nosso município, no valor de R$150 mil, para aquisição de uma ambulância para a nossa cidade. Então, estive no município de Torrinha, no sábado, e reforcei esse pedido junto ao deputado estadual Rafa Zimbaldi. No domingo, eu estive no nosso orfanato Criança Feliz. Quero agradecer a toda a equipe da Escola Técnicos da Escola de Enfermagem, né, Ana Neri, que me convidaram para fazer essa visita, né, ao orfanato Criança Feliz. No orfanato, nós temos atualmente 23 crianças e adolescentes que residem lá no orfanato. Então, fiquei muito feliz pelo convite, lisonjeada, e no domingo, na parte da manhã, nós estávamos lá. Mas, para concluir, né, essa questão da minha atuação enquanto vereadora, quero aqui também dizer que eu visitei a escola Ariovaldo, lá no Paulo de Biasi, onde nós estamos pleiteando, junto ao governo do Estado de São Paulo, a ampliação da escola, né, uma vez que para o ano de 2022 a escola passa a funcionar em período integral. Então, nós estamos solicitando, paralelo à quadra de esportes poliesportiva que lá existe, num terreno amplo, num amplo terreno, a construção de mais salas, né, para que a unidade escolar possa receber mais alunos dentro dessa proposta de ensino integral. Eu quero aqui também comunicar a toda a população que, em conjunto com a prefeita Cristina Arantes, quero até agradecer pela possibilidade de encampar essa proposta para a nossa cidade, né, que é a instalação do escritório da Junta Comercial aqui na cidade, né, a JUCESP, e também a reivindicação da carreta Via Rápida aqui para o nosso município, solicitações que foram feitas mediante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Então, quero mencionar mais uma vez, né, os meus trabalhos aqui na Câmara Municipal, dizer que hoje foram votados dois pareceres contrários aos projetos que eu apresentei. Infelizmente, eles encerram aqui, né, a tramitação na Câmara Municipal, não vão prosperar. Mas eu protocolo também, para esta sessão, mais dois projetos de lei de minha autoria que passa hoje a tramitação. Um é proibindo a comemoração, do golpe militar nas repartições públicas do golpe militar de 1964, e o outro é alterando o regimento interno em relação à participação dos vereadores em eventos oficiais instituídos no nosso Estado. Trabalhando para o fortalecimento do poder legislativo e para a visibilidade do vereador junto às instituições. Muito obrigada, presidente.
Pois não, vereadora, nós não temos mais nenhum vereador inscrito para versar sobre a tribuna livre. Portanto, nós temos na sequência o expediente, que passaria a 15 minutos de intervalo.
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Vamos, através do plenário, acatar ou não a solicitação do vereador Ricardo. Para a dispensa do intervalo, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Portanto, aprovada a dispensa do intervalo, nós damos sequência. Regimentalmente solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Bem, passamos à ordem do dia. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro projeto desta noite.
Urgência especial APLO 243/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovados pela Lei Municipal 5.132/2020, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes das outras providências.
Requerimento de urgência especial ao projeto de lei ordinária 243. Este projeto visa justamente o repasse de R$ 7.500 referente a recurso Covid, que será destinado ao SAMIS, que por consequência encaminhará à Santa Casa, que é o recurso Covid. Semana passada nós inclusive aprovamos o repasse de R$ 93.500, só que logo após houve aí mais uma sobra, digamos assim, do recurso da ordem de R$ 7.500, devendo, portanto, na elaboração deste projeto, agora tramitar para o encaminhamento. Foi solicitado que seja apreciado em urgência, Então fica aqui o requerimento de urgência especial em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de urgência especial foi acatado pela Casa. Eu designo como relator o vereador senhor José Nilson.
Requerimento, requer urgência especial ao projeto de lei 244/2021, que autoriza o Poder Executivo a efetivar repasse de recursos financeiros do Tesouro Municipal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE.
Bem, temos um segundo requerimento de urgência especial nesta noite, referente ao projeto de lei ordinária 244. Este projeto Visa efetivar repasses de recursos financeiros da ordem de 605.433 reais, né? E mais 1.240.000. Essa é a dotação do Tesouro. Nós temos aqui a distribuição das fichas, né, para anulações parciais. Nós temos o recurso da CIP, 114.921,25. Temos 1.125.078,75, que é justamente um repasse orçamentário que seria para a execução de serviços do Teatro Municipal. Eu conversei, inclusive, com a secretária Ticiane sobre este repasse aqui, que era referente ao teatro, e como nós estamos virando o exercício, e nós tivemos duas licitações para a contratação de empresa, no caso, para terminar o teatro, as obras do teatro, eles assumiram que em 2022 eles refazem, porque nas duas licitações deu deserto, por isso que eu até questionei, né, esse recurso oriundo aí para essa finalidade que agora é transferido após nulidade para este projeto, para repasse junto ao SAI. É agora que nós vamos analisar o requerimento de urgência especial. Requerimento de urgência especial ao projeto de lei ordinária 244, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Contrário.
Senhora Presidente, eu poderia discutir o requerimento para defendê-lo?
Na realidade, requerimento de urgência especial
não é previsto para
discussão.
Sim,
eu fiz a leitura do projeto, né, para que a gente possa entender qual o projeto que seria analisado em regime de urgência.
Exatamente.
De qualquer forma, eu autorizo a defesa do vereador neste caso, por favor.
Eu agradeço a deferência, senhora presidente, apenas para dizer que é um projeto que poderia ser considerado um projeto complexo, diante dele ter chego nesta casa às 3 horas da tarde de hoje, né? Eu estive em São Paulo, saí de madrugada, cheguei e já fui diretamente analisar tanto o projeto do SAMIS, que Vossa Excelência encabeçou, quanto esse do SAAI, e eu acabei assinando como primeiro signatário. Eu queria deixar aqui fazer um preâmbulo, que embora pareça não ser, os nobres vereadores, as nobres vereadoras e vereadores irão entender durante a minha colocação. Nós temos alguns projetos que podem ser considerados complexos e aqueles que praticamente são habituais no cotidiano de uma administração, principalmente ao encerrar de um final de ano, quando as dotações estão amarradas, a arrecadação às vezes atinge, é obrigado superávit, é obrigado a fazer a suplementação, anulação, tudo aquilo que os senhores e as senhoras viveram durante todo este ano. Nós estamos aqui vivendo, como eu disse antes da sessão, a 38ª sessão de 40 deste ano, mais de 160 sessões legislativas que nós 10 estaremos aqui em conjunto. Projeto complexo, por exemplo, é o projeto da questão da revisão dos cargos, que anula aquela lei de 2017, cria-se novos cargos. A gente não está entendendo ainda esse prazo que tem até o final de janeiro, que eu não encontrei nem no projeto, nem na justificativa do projeto, e muito menos na ADIM. E também percebemos aí um projeto robusto, gigantesco, uma ADIM de mais de 1.200 páginas. Temos aí a questão da Procuradoria, que eu, o vereador Murilo, o vereador Richard, apresentamos um substitutivo a esse projeto, porque englobava apenas a administração direta e não englobava o SAI, o SAMIS, ou seja, a administração indireta. Assim como eu fiz também lá em 2019, juntamente com o vereador Richard, é a questão da sucumbência entrando a administração direta e a administração indireta. Esta casa, e eu falei na sessão passada, e a Aline me disse que assistiu a sessão inteira, a deferência sobre a comissão formada por mim, por ela e pelo vereador Zé Nilson, nós conseguimos votar a LDO este ano, inclusive ela já é lei,
que é a Lei 5.289, de 9 de dezembro. Hoje nós estamos fazendo a segunda votação do PPA, que é o PLO 197, e a segunda votação da LOA, que é o PLO 198. Semana que vem, na próxima sessão, dia 21, deveremos votar aí a redação final do PPA e da LOA. Coisa inédita a se acontecer no Poder Legislativo de nossa cidade. E falo isso pela Aline, que está aí no quinto ano, o vereador Richard, que está no nono ano como vereador, né? Hoje o vereador Fernando citou algumas questões importantes, o vereador Fernando que já trabalhou comigo, a vereadora Aline que já trabalhou comigo, o vereador Richard que já trabalhou comigo, o vereador Murilo que já foi secretário meu também, assim como o Fernando na Santa Casa, a Aline que trabalhou comigo na prefeitura. Então existem algumas colocações que nós não podemos, de maneira alguma, deixar atravancar a administração do Poder Executivo. E quando eu falo Poder Executivo, obviamente que entra o SAAI, o SAMIS, entra tudo. Porque quando a gente recebe os balancetes, a gente faz audiência pública, eu, a vereadora Aline, o vereador Zé Nilson, com a presença de vários das senhoras e dos senhores, a gente avalia o quadrimestre, o primeiro, o segundo, o terceiro quadrimestre. E a gente avalia também as autarquias. E isso é muito importante e salutar, principalmente diante da responsabilidade que essa comissão tem e que essa casa tem pela harmonia dos poderes. Sabemos da questão do SAAI ter que enxugar. Todo mundo, sem exceção, os 10 vereadores participaram da reunião que apresentou o diagnóstico pelo vice-prefeito, na presença da senhora prefeita, de vários funcionários do SAAI, também da administração direta. Sabemos da questão que temos que enxugar. Falava aqui no começo, está o vereador Sérgio, a vereadora Daniela, a vereadora, quem mais? Acho que o vereador Murilo. Sobre talvez uma possibilidade, mesmo que remota, diante de tudo o que aconteceu dentro do SAAI, que isso não seria um retrocesso, de acontecer como está acontecendo em Ribeirão Preto, que é uma metrópole, que está querendo transformar lá a autarquia de água e esgoto numa secretaria. Por quê? Diante da quantidade de repasses que o município de Ribeirão Preto tem passado para aquela autarquia. Obviamente que muitas das coisas que está acontecendo hoje, nós alertamos, principalmente aqui quero fazer uma deferência ao vereador Richard, que foi relator de duas comissões especiais de inquérito sobre essa questão do SAAI. Então, sabemos que pode ser uma herança, sabemos que isso tudo que está acontecendo, mas nós vivemos uma nova legislatura. Nós não podemos e não devemos, e tenho certeza que não seremos, nem um momento leviano, diante de tudo o que está acontecendo. O desabafo do vereador Fernando a semana passada foi importante. Foi um chacoalhão daqueles que a gente já vinha falando desde a legislatura passada e que muitas vezes o Fernando, como secretário, ouvia aqui. Nós sabemos disso e sabemos que cada um de nós somos representantes da população de nossa cidade e do povo de nossa cidade. Queremos sim uma maior transparência. Na reunião no gabinete estava eu e o vereador Fernando, fomos um dos últimos, salvo engano. E nós pedimos alguns dados que até hoje não foram apresentados. Entendo sim a complexidade. E tanto eu quanto o vereador Fernando já cobramos em 3 oportunidades aqui esses dados. Mas nós estamos falando de algo que esta casa aprovou. Um parcelamento de mais de 4 milhões de energias não pagas o ano passado. E também foi alertado por mim, pelo vereador Richard e pelo vereador Marlos, que não fomos ouvidos. E também não quero mais falar da legislatura passada, não quero mais falar do meu mandato como prefeito, e quero sim falar da 38ª sessão legislativa, que é hoje. E da responsabilidade que cada um de nós temos nessa noite. E por que eu falo nisso? Por que eu falo dessa responsabilidade? Porque esse projeto, ele é muito bem claro. E não é complexo como os dois anteriores que eu citei logo no início de minha fala. Ele autoriza o Poder Executivo a passar R$ 605.430,20 da Prefeitura, a administração direta, passar para o SAAI. Isso nós já autorizamos outras vezes. Não é a primeira vez que o SAAI recebe recurso. Falava agora há pouco da questão do retrocesso. E me corrija se eu estiver enganado, se eu não tenha dito isso. E não tenho por que eu não dizer aqui. Não seria um retrocesso SAI ser secretaria diante da atual situação econômica, diante do marco regulador que nós já falamos do saneamento nesta casa? Não seria uma má ideia, mas também não somos nós os responsáveis por um projeto desse, e sim a senhora prefeita que tem que analisar diante de toda a complexidade, principalmente com o ilustre e competente secretário de Finanças, para saber os pormenores de uma autarquia que é, no meu ponto de vista, é, e vou bater sempre, totalmente autossubsistente. No entanto, vamos lá, o artigo 1º, 605.433,20. Artigo 2º, para efetivação desse repasse, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o repasse financeiro. Só que aí, o SAAI precisa criar também a dotação e precisa alterar tudo isso que eu disse agora. A LDO, o PPA, a LOA do ano passado, que está valendo para o ano de 2021. Aí a gente assusta quando a gente lê o artigo 3º, que fala que fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento no valor de R$ 1.240.000. Não, é crédito. Vamos falar de dotação orçamentária. Mesmo com o repasse citado no artigo 1º que o município pretende repassar para o SAAI de R$ 605.433,20, mesmo assim o SAAI precisa de mais dotação orçamentária. Isso quer dizer que o SAAI tem esse dinheiro em caixa, tá? Não é que a prefeitura vai mandar R$ 1.240.000, vai mandar R$ 605.433,20. A diferença, o SAAI já tem caixa, mas ele precisa dessa dotação orçamentária para, nessa respectiva conta, poder efetuar os pagamentos de 3º. Por isso que ele vai lá e fala que o crédito adicional suplementar descrito no artigo 1º será coberto com recursos provenientes da anulação parciais, material de consumo da Secretaria de Serviços Públicos e material de turismo, desenvolvimento e comércio, da questão de 1.200.000 e pouco. Aí vem a resposta que o vereador Fernando disse à presidente. O vice-presidente comentou, por exemplo. Por isso, para se criar dotação numa outra secretaria, se não tem superávit, precisa anular de uma outra. Tudo é um só. Seja lá uma autarquia ou seja administração direta, tudo pertence ao Poder Executivo. Por isso que o Poder Executivo tem autonomia com autorização do Poder Legislativo, com autorização legislativa, de alterar e suplementar as verbas. Como nós fizemos com as emendas impositivas esse ano, para o ano que vem, dentro daquele limite previamente estabelecido. Aí vem o artigo 5º, que altera a LDO, vem os programas que ela altera, aí tem lá no programa 12 do SAAI, que tinha previsto 9.231.000, reduz para 1.240.000. Aí o serviço da área pública diminui de 26.000.000, menos com um acréscimo, suplementa de 1.240.000. Vem o artigo 6º, que também altera o PPA pela necessidade disso. Então, aí, se não bastasse toda essa interpretação, que eu tenho certeza que os 10 vereadores já tinham feito antes de eu falar, mas é bom que a população tenha esse conhecimento, vem a justificativa que passa a ser ainda mais clara. Segue o projeto de lei número 120 para apreciação. Sabiamente, nossa autarquia, sabiamente escreve a senhora prefeita, nossa autarquia vem enfrentando dificuldades de ordem financeira. Nós não sabemos que ela está enfrentando dificuldades de ordem financeira? Claro que nós sabemos. Toda a população sabe disso e não adianta esconder. Vividas por N fatores e alguns deles aqui eu até complementaria, mas o que está falando aqui é com referência à questão da pandemia, à questão da inadimplência, de não ter cortado, as pessoas não terem pago, do aumento significativo do consumo de energia, que todos nós aqui pagamos conta de energia, sabemos o tanto quanto a energia de cada um aumentou e não é diferente do SAAI. Quanto ao consumo de energia elétrica propriamente dita, que é onde incrementa isso daqui, vem lá no parágrafo 3º da justificativa da senhora prefeita. Necessário pontuar a realidade municipal de tratamento de esgoto e os gastos advindos da operação da estação, a ET, como também da estação elevatória de esgoto, situação que impactou no aumento do valor de consumo de energia. E ainda, sabidamente, em decorrência da crise hídrica enfrentada pelo nosso país, pela questão da tarifa que ficou naquela bandeira mais cara, bandeira vermelha, por muito tempo. Então, a presente propositura, o presente projeto de lei, não visa um repasse de 1.240.000. abre um crédito adicional suplementar no valor de R$1.240.000, cujo valor de repasse do município para o SAAI, administração direta para administração indireta, que é tudo uma coisa só, no frigir dos ovos, é de acordo com o que cita o artigo 1º, valor de R$605.433.20. Obviamente, que nós acabamos de votar um requerimento de antecipar uma sessão legislativa. Então, nós tivemos sessão dia 7, tivemos sessão dia 14, vamos ter dia 21, vamos ter dia 23. Obviamente que essas contas de energia têm que ser pagas até 31 de dezembro. E está muito bem claro na justificativa e no projeto que é para cobertura única e exclusivamente da conta de energia elétrica. Nós não podemos, e tenho certeza e faço votos de que esta casa realmente cumpra o seu papel. Não estou... E a gente sempre escuta, principalmente eu, vereador Richard, vereador Murilo, ah, é oposição. Que ninguém é oposição. Votei contra um projeto do Poder Executivo. Apenas um. E ainda não disse, não abri a boca para ninguém, nem aqui para defender o porquê que eu fui contra, porque eu fui favorável. Porque eu era realmente favorável a ele e não fui pela forma que foi enviado. No apagar das luzes. Mas o que tem que ser feito pelo bem, tem que ser feito pelo bem. E aqui eu acho que os 10 vereadores estão aqui para fazer o bem. Já vivemos esse ano uma esborna em todos os aspectos e espero que o ano que vem não seja dessa forma. Porque até a paciência e a resiliência têm limite. E não foi fácil controlar a paciência, controlar a resiliência e contratar aquilo que eu chamo de quatro poder falido. Então, vamos começar a partir de agora, principalmente da 38ª sessão, a ter responsabilidade, coisa que eu tenho certeza nós estamos tendo desde o início. Todos aqui têm demonstrado uma excelência no trabalho, dentro do seu eleitorado, dentro das suas atribuições. Então, vamos, mais uma vez eu peço, não estou falando aqui como ex-prefeito, como vereador eleitor passado, mas sim como atual legislatura, que não se confunde uma coisa e nem ralhos com bugalhos. Não vamos deixar com que o SAAI tenha interrompido um acordo que esta casa mesmo pagou. E aquilo que nós temos, publicidade que é público e notório. Obrigado, senhor presidente, pela deferência da abertura do requerimento, mas porque eu achava que até pela tardar da hora que chegou o projeto, eu também gostaria de ser contra. Porque não é justo. Mas eu sei que é final de ano. Eu sei como é ser prefeito num final de ano, quando tudo se aperta, quando a dotação se aperta, quando começa a faltar. Falamos agora há pouco, esse projeto nós aprovamos do Santos, na semana retrasada nós aprovamos um. Podia ter colocado esses 7 mil. Mas não deu. Teve que colocar agora. O mesmo projeto. Com um adicional de 7 mil. Obrigado.
Pois não, vereador. Nossa, o vereador fez toda a defesa, como a gente abriu regimentalmente uma defesa, uma discussão para um requerimento de urgência especial, nós estamos não efetivamente discutindo o projeto em si, e até tenho entendimento, eu como presidente tenho obrigação de repassar aos vereadores qualquer dúvida o texto integral, para que se tenha entendimento com relação ao que é orçamentário e ao que é financeiro. A toque de caixa, a gente sabe que do Tesouro a gente tem aí justamente o valor de R$605.433.20. Nós já fizemos, inclusive, em outros projetos também, a toque de caixa, né, do Tesouro também, o encaminhamento à autarquia. Então, é necessário e obrigação minha que eu faça a leitura. Inclusive, por muitas vezes eu deixei de fazer a leitura aqui e depois fui cobrada com relação à questão da integralidade. Olha, mas tem a nulidade da ficha? Não tem? Talvez por uma Câmara que, na sua maioria, foi eleita no seu primeiro mandato. Estamos construindo a maturidade, construindo aí uma legislatura no qual estamos, inclusive, aprendendo a cada dia, né? Não obrigatoriamente temos o dever de nos, tecnicamente, termos a profundidade do tema, mas sim num aprendizado. Agradeço as palavras do vereador no sentido de nortear justamente a proposta do projeto, mas é importante que saiba que a gente precisa trazer aqui, né, quais são os recursos que tivemos, inclusive, problemas, né, de outro projeto, que era justamente um repasse de R$800.000, que não teve uma compreensão e entendimento, né, de sua nulidade, que era justamente um recurso aprovado anteriormente por esta casa para justamente fazer a retirada dos resíduos sólidos da ET. E depois ele foi transferido para outro fim, no caso, para a folha de pagamento. Ou, enfim. Então fica aqui a explicação que é necessária nós darmos a esta casa quando a gente faz uma referência ao projeto que chega de urgência, que como mesmo o vereador Marco colocou aqui, na sua complexidade, em poucas horas, é preciso fazer uma análise a respeito, inclusive amparados com pareceres jurídicos desta casa, para que a gente possa apreciá-lo. Então, diante disso, estamos com o requerimento, já que houve abertura não prevista no regimento. O vereador Marco fez a defesa, o vereador Dr. Fernando também deseja falar com a palavra.
Ô, presidente, obrigado. Boa noite a todos novamente. O vereador Marco deu uma aula para nós aqui hoje sobre LDO, valores se você tirar para cá, finalizar um ano, terminar pensando no próximo ano. Mas estamos com só que alguns impasses importantes aí, que aqueles 800 mil nós repassamos para o SAI, autorizamos a prefeitura. A prefeita já está sendo notificada pelo Tribunal de Contas, que é errado isso. A própria empresa Fiorilli disse que não pode passar. Então, nós sabemos as responsabilidades do SAI, sabemos que realmente precisa de dinheiro, está passando por necessidade, desde que esteja funcionando. Porque o vereador Marco lembra muito bem quando foi interventor, nós não pagávamos força, mas o senhor nunca deixou faltar soro, o senhor nunca deixou faltar remédio, o senhor nunca deixou faltar nada dentro da Santa Casa. E funcionando, isso é mérito do senhor. E eu fui interventor e a força nós negociamos. Hoje o que acontece? Negocie a força. Lute, que tem cidades aí que devem 40 milhões, mas está funcionando uma SAI. Tem cidade que deve 80 milhões, mas está funcionando um serviço de água. Está funcionando. Então, o que acontece? Eu estou na minha linha desde a semana passada. Para folha de pagamento, foi autorizado. Folha de pagamento. O que eu não concordo hoje é repassar esse valor de 649 mil para o SAI, porque estou vendo isso como limpar CPF. Limpar CPF. O gestor está querendo limpar o CPF dele. E a população novamente? Nada. Nada. Então, eu não estou conivente com isso. Em relação à troca daqui, troca dali, perfeito, ótimo. Que não tem esse valor para repassar. Lute, lute. O senhor foi prefeito, o Rich foi secretário. A gente, quando coloca um nome, eu coloquei em 2016, eu, minha esposa, prefeito, Maria, colocamos 1 milhão no nosso CPF para dividir e pagar, porque não tinha folha de pagamento. É um risco, porque hoje eu poderia ter perdido minhas casas de aluguel. Agora, não quer ter risco? Saia! Põe alguém que sacuda. Desculpa, o presidente, me empolguei aqui. Alguém que tenha mais peito aí para poder fazer isso funcionar. Mais peito, mas nunca falte em relação à população. É isso, minha indignação. Poluição bombando, queima de bomba, cadê a programação? Atendimento à população está péssima. E aí? Então, vai votar desde que funcione. Funcione. Não está funcionando. Não está funcionando. Força. Nós sabemos o caos que está a CPFL em relação à nossa cidade. Está cortando, está detonando. Nem é mais brasileira essa CPFL. Não tem. O promotor já notificou várias vezes em relação ao SAI. Então, mandando bola para nós. Não estou dizendo, temos dever. Temos que pagar. Mas no momento de hoje, é lutar pela população. E tem que lutar pela população. Agora, pensar em fechar as contas, falar, fechei a conta, legal, tá. E o Rio? Fez no Rio. E a população? Ah, esse dinheiro de 640 é para poder... 605. 45, eu tô tão... 605 aí, é para que é? É para ajudar a população. Arrumar as casas que tá rachada. Tem 32 casas rachadas aí, perdeu praticamente. Pega esse dinheiro e arruma. Não, é para quê? Pagar a força. Não concordo. Não concordo. Está errado, então eu vou na minha linha novamente. Se fosse para outra coisa, em prol à população, eu estaria aceitando. Não é em prol à população. Estou percebendo que isso é interesse próprio, interesse de limpar CPF. Não tem peito, saia. E não vem fazer isso com a gente aqui na casa. Nós vamos passar, nós vamos acabar ferrando a prefeita de novo, que ela está tentando de tudo quanto tem jeito de salvar, mas eu não concordo em relação a isso. Obrigado, presidente. Obrigado, meus amigos.
Bem. Bem, nós estamos indo por um viés de discussão de um requerimento de urgência especial. Ainda estamos no requerimento de urgência especial. Aberto ao vereador Marco, vereador Dr. Fernando, eu não tenho como negar, evidentemente, a palavra à vereadora Aline.
Muito obrigada pela gentileza, presidente. Só para complementar a minha opinião em relação ao projeto que foi protocolado hoje aqui na Câmara Municipal, em relação ao assunto delicado que vem sendo discutido desde o início, né, dos nossos trabalhos nessa legislatura. A questão da autarquia, ela é delicada, né? Nós estamos, desde o primeiro momento, desde as primeiras votações, desde a primeira sessão, nós estendemos o auxílio e o tapete vermelho para a autarquia aqui na Câmara Municipal, concedendo, né, a nossa confiança em relação à aprovação dos projetos de lei em regime de urgência que chegaram aqui na Câmara Municipal e que todos, até o momento, foram aprovados. Porém, fica sob suspeita, né, como é a condução do trabalho, como está sendo levado a risca, né, a responsabilidade pública em relação à atuação dessa gestão, né, à frente administrativa do SAAE. Eu digo isso porque se a autarquia hoje precisa dessa questão, né, entre o relacionamento entre o poder legislativo, a autarquia e o poder executivo, eles deveriam ao menos tratar os vereadores, nós vereadores, com um pouco mais de respeito. E eu digo isso por quê? Porque nós participamos de uma prestação de contas, né, na Prefeitura Municipal, os 10 vereadores estiveram presentes, nós ouvimos, nós nos solidarizamos em relação a tudo que a autarquia enfrenta, né, e colocamos o nosso trabalho à disposição. Mediante essa apresentação prévia, foi dito oficialmente que após algum tempo, né, da adoção dessas medidas que passaram pela Câmara Municipal, seria apresentado um novo relatório a nós, vereadores. Tá? Eu não fui notificada de que essa nova prestação de contas, essa nova apresentação será realizada até o encerramento das nossas atividades. Então, acho um tom, né, muito... Qual a palavra aqui que eu posso mencionar? Um tom, uma falta de consideração por toda a solidariedade que nós estendemos, né, ao trabalho administrativo da autarquia SAAE, visto das dificuldades que enfrentam. Nós também colocamos, quando o gestor, né, o atual vice-prefeito, esteve aqui na Câmara Municipal, fazendo, inclusive, esta apresentação que todos nós tivemos no gabinete, tivemos contato do gabinete. O vice-prefeito, o atual gestor, também esteve aqui na Câmara Municipal em um momento delicado, onde seria votado aqui na Câmara Municipal o aumento da taxa de esgoto nas contas de água. Então, ele veio e apresentou para todos nós, vereadores, e disse aqui também que viria apresentar, né, qual seria o desfecho, né, e como seria o encerramento de toda a parte administrativa da autarquia. Os vereadores, eu não sei se a casa foi acionada em relação a essa questão, né, dessa nova apresentação de como ficaram as contas do SAAE mediante todos os projetos que foram aprovados aqui na Câmara Municipal. Nós também, na realidade, eu fiz uma intercorrência, né, com o gestor e mencionei se existia a possibilidade, né, de verificar a questão da isenção dos pagamentos de tarifa de água dos prédios públicos, próprios ou alugados, e a questão também de instalação dos hidrômetros, né, nesses espaços. Foi dito que é uma iniciativa importante para a autarquia, porém não tive mais retorno. Então, acho delicado, mediante a falta de uma prestação de contas contínua da própria autarquia, pelo respeito à Câmara Municipal, conseguir, né, encaminhar essa questão desse projeto, que inclusive foi protocolado às 15h. Mediante isso, e como colocou, né, o vereador Marco, a quem eu agradeço
por fazer parte da comissão de orçamento. Tenho certeza que grande parte da agilidade na aprovação desses projetos complexos, Marco, a tempo hábil, né, e não aquelas correrias que nós enfrentávamos na legislatura passada, tem a sua contribuição mediante ocupando a função de secretário na comissão de orçamento. Portanto, como se trata de um projeto, né, orçamentário, eu também, em nome, enquanto presidente da comissão, coloco aberto a possibilidade de realizar uma audiência pública ainda essa semana, né, sobre essa questão desse orçamento. Aí daria margem, né, e uma oportunidade para o SAAE também se explicar e fazer uma nova prestação de contas, respeitando o trabalho de cada parlamentar aqui.
Um adendo, vereadora Lima, inclusive o gestor de SAAE, o senhor Frauso, ele já nos solicitou, mediante ofício, até hoje, inclusive, havíamos conversado na semana passada também quanto à data, dele estar aqui na tribuna, na próxima sessão, para fazer a explanação e apresentação, portanto, destes meses aí que transcorreram, né, pós aquela primeira apresentação que foi realizada, tivemos aí vários meses pela frente, como foi hoje colocado na reunião, 210 dias de refis, né, que é o programa de parcelamento, foram 210 dias que foram contemplados junto à autarquia para se realizar o refis. E finalmente, sobre a questão da presença do mesmo, ele inclusive pediu para lembrá-los, porque ele está oficializando, através de ofício, a presença dele na próxima sessão. Bem, para darmos sequência, nós ainda estamos no requerimento de urgência especial para apreciação deste projeto, ainda nesta noite. Então, vamos à votação agora do requerimento de urgência especial. Vereador Ricardo.
Contrário.
Vereadora Aline.
Bom, mediante a informação, né, de que na próxima sessão o gestor e vice-prefeito do SAAE estará presente na tribuna, eu também voto contrário, porque assim a gente tem a oportunidade de acompanhar a prestação de contas do SAAE.
Vereador Célio.
Aguardando as prestações de conta também, sou contrário.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Contrário.
Vereadora Janaína.
Contrário.
Vereador José Nilson.
Tô favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Nós tivemos a rejeição do requerimento de urgência especial. Não temos 7 votos aí da favorabilidade ao requerimento. Portanto, fica prejudicado, né, a apreciação em urgência especial deste projeto, encaminhando mesmo às comissões competentes para análise, levantando até a questão apontada pela vereadora Aline. A gente acata justamente essa possibilidade e, ao mesmo tempo, agora, né, com essa proposta vinda do gestor na próxima terça-feira, né, para versar aí, fazer uma apresentação, uma explanação sobre a atual situação da autarquia.
O parecer da PLO 243/2021, que autoriza a senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132/2020, destinados a suprir dotação orçamentária insuficiente e das outras providências no valor de R$ 7.500, tramitando em regime de urgência especial.
Esse aqui é o projeto que teve aprovação, né, para apreciação nesta noite, o projeto que faz o repasse de R$ 7.500, recurso COVID, que será destinado ao SAMES e direcionado à Santa Casa de Ibitinga. Está em discussão o projeto. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. O projeto ele não tem redação final neste caso. A gente dá sequência. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária nº 112/2021 institui a Semana Paulo Freire de Erradicação do Trabalho Infantil no município de Bitinga e das outras providências.
Esse projeto é a redação final do mesmo, né? Já foi apreciado por esta casa. Ele institui a Semana de Erradicação do Trabalho Infantil no município de Bitinga e das outras providências. Vamos à discussão da redação final. Projeto da sua redação final em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto 112, aprovada.
Projeto de lei ordinária número 197/2021. Projeto de lei número 092/2021 dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022-2025 e da outras providências.
Bem, esta é a segunda votação que nós temos do plano plurianual. Projeto de número 197/2021 está em discussão a sua segunda votação deste projeto. Em segunda votação, vamos, portanto, à votação do PL 197, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Em segunda votação, o projeto 197 sobre o plano plurianual no período 2022-2025 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 198/2021. Projeto de lei 093/2021 estima a receita e fixa a despesa do município de Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2022.
Assim como nós fizemos na semana passada, eu proponho aos nobres vereadores que nós possamos, né, como nós temos 35 emendas que são impositivas e uma apenas corretiva, que na verdade é de número 36, que finaliza como impositiva e a corretiva é 35, podemos fazer a discussão da emenda 1 até a emenda 36 e depois nós votamos, discutimos e votamos a emenda 35. Podemos? É acatado pelo plenário? Podemos, vereadores, fazê-lo? Portanto, nós vamos à discussão das emendas impositivas de número 1 até o número 36, pulando a de número 35. Vamos à votação destas emendas. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
As emendas foram aprovadas. Agora nós vamos à discussão da emenda de número 35, que é a emenda corretiva. Votação da emenda de número 35. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Discussão do projeto. Em sua segunda votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, temos a segunda votação. O projeto que estima a receita e fixa a despesa do município de Ibitinga para 2022 foi aprovado na sua segunda votação. Este sim, este vai para a redação final. Passamos para a explicação pessoal nesta noite. Alguém deseja se inscrever para a explicação pessoal? Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrado os trabalhos desta referida sessão. E eu convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão no dia 21 de dezembro, às 19 horas. Quero agradecer pela participação, pelo trabalho desenvolvido e desejar a todos uma boa noite, e uma boa noite aos internautas e aos ouvintes que nos acompanharam nesta sessão. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.